Boa tarde a todos. 11ª sessão ordinária de 2021. Realizada com deliberação à distância, tendo por objetivo evitar a propagação do Covid-19. Neste momento, registro a presença dos seguintes parlamentares: Ademar Kemp Marcos de Moura, Antônio Franco Santos Bacana, Dr. Marcelo Miranda, Elaine Oliveira, Fabinho Policinani, Fábio Santos, Lucas Capeto, Marquinho Moreira, Pedro Santos, Rafael Frabetti, Rodrigo Gutierrez e Tenente Almeida. Para que possamos ter transparência nas votações, solicito aos nobres pares que pronunciem nitidamente seu voto, apenas com sim ou não. Em caso de dúvida, confirmaremos o voto. Informo ainda que, em virtude de estarmos à distância, faremos todas as votações de forma nominal. Solicito ainda que, no momento da votação, estejam com a câmera aberta e o microfone ligado, para que possamos identificá-los. Para facilitar a visualização da inscrição de oradores, solicito aos interessados que queiram fazer o uso da palavra que solicitem através da opção disponível aí no aplicativo, que é a mãozinha. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 10ª sessão ordinária de 2021. Ademar.
Presente.
Sim.
Sim.
Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Entra como objeto de deliberação para esta casa o projeto de lei número 25 de 2021, de autoria da Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais. Institui como atividade essencial as academias de esporte de todas as modalidades, os demais estabelecimentos de prestação de serviços de educação física, de dança e de prática de atividade física no âmbito do município de Garça. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Ademar.
Sim.
Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo.
Sim.
Elaine.
Sim.
Fábio Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Ativa a manifestação favorável do plenário e termina o encaminhamento do projeto às comissões. Entra como objeto de deliberação desta casa o projeto de lei número 26/21, de autoria do prefeito, que revoga a lei número 4.268, de 23 de setembro de 2008. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Ademar.
Sim.
Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo.
Sim.
Elaine.
Sim.
Fabinho.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
SAAI, encaminhando prestação de contas do exercício financeiro de 2020. Câmara dos Deputados, consultoria de orçamento e fiscalização financeira. Comunicando que não houve pagamento de recurso da União constitucional, legal e voluntária ao município no mês de fevereiro de 2021. Prefeitura de Garça, encaminhando para a ciência nos termos do artigo 44 da Lei Federal 4.320, de 1964, cópia do decreto número 9.272, de 2021, que autorizou a abertura de crédito especial, encaminhando para a ciência nos termos do artigo 44 da Lei Federal 4.320, de 1964, cópia do decreto número 9.263, de 2021, que autorizou a abertura de crédito especial.
Informo que a íntegra desses documentos encontra-se disponível para consulta na Secretaria Legislativa dessa Casa. Ordem do dia. Visando a votação da ordem do dia, registro a presença dos seguintes parlamentares: Ademar Antônio Franco dos Santos Bacana, Dr. Marcelo, Elaine Oliveira, Fabinho Policinani, Fábio Santos, Lucas Cateto, Marquinho Moreira, Pedro Santos, Rafael Frabetti, Rodrigo Thiers e Tenente Almeida. Item único. Entre a discussão e votação únicas, o projeto de lei nº 21/2021, de autoria do prefeito, que altera a lei nº 2.681, de 1991, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria aos servidores municipais, pensão e aos seus dependentes. Institui o fundo de aposentadoria, pensão e dá outras providências. Em discussão global, o projeto e o substitutivo de autoria dos vereadores. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o segundo secretário. Em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
A palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários que estão na sessão e as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Eu vou justificar meu voto contrário ao projeto, tá? Acho que a gente tem que esclarecer, né, o motivo, né, do qual a gente vai votar, do qual a minha pessoa, né, como vereador, votar contrário. Acho que tem que deixar bem claro para a sociedade, né, o posicionamento de cada vereador. Então, acho que é importante a gente ter um estudo técnico do projeto para poder apresentar aqui e colocar em discussão. Cada um tem sua opinião. Respeito, mas a gente tem que pautar, né, os acontecimentos em torno dessa lei. Bom, quero dizer primeiramente que a responsabilidade sobre o IAPEM, se ele é superavitário, deficitário, e quem tem obrigação de depositar os recursos da cota patronal, que é a contribuição previdenciária, o prefeito ele desconta dos servidores ativos. E também ele tem a sua responsabilidade de depositar mensalmente sua cota patronal, no valor de 22%. Para garantir, né, dentro do fundo previdenciário de pensão aqui do município, garantir o futuro da aposentadoria dos servidores. E volto em março do ano passado que o prefeito não fez isso. Né, ele não cumpriu com a sua obrigação naquela ocasião. Embora teve a reforma da Previdência e a lei federal, ela constava, né, que tinha que haver o desconto também dos inativos dos servidores aposentados que ganhavam e ganham, né, aliás, acima do teto, de 11% também para 14%. Mas o prefeito, naquela ocasião, temendo um prejuízo eleitoral, ele enviou para a Câmara Municipal somente o desconto, o aumento de desconto previdenciário para os servidores em atividades, né, os ativos. E não colocou esse artigo da lei que determinava, né, inclusive o substitutivo hoje, que determina que os servidores inativos eles tenham um desconto de 14% nos seus recebimentos. Tá? Então, esse é um fato que aconteceu em abril, né, do ano passado, onde teria que ter colocado tanto a lei dos ativos quanto dos inativos. Mas o prefeito assim não fez. Um ano eleitoral poderia causar um prejuízo eleitoral para ele. Essa é a minha visão. E eu acho que não tem como me convencer do contrário, né? Recordando também que o prefeito deixou de pagar a sua responsabilidade 10 meses para o Instituto Previdenciário. Ele deixou, mandou uma lei para a Câmara pedindo autorização legislativa para não pagar. E assim foi feito. A Câmara, por maioria de votos, votou naquela ocasião autorizando o prefeito não pagar a sua responsabilidade, que era a cota patronal. Pois bem, ele deixou de depositar um valor de quase 4 milhões de reais né, para a conta dos servidores públicos, né, para garantir a aposentadoria no futuro. Isso ele deixou de aprovar essa lei também, que está sendo votada hoje, e os vereadores desse mandato não têm responsabilidade nenhuma. Tá? Vamos colocar, né, e deixar muito bem claro isso. Essa lei teria que ter sido aprovada em abril. Os vereadores, eles foram eleitos em novembro, assumiram em janeiro. Então, qual que é a responsabilidade deles? Quem não cumpriu foi o executivo, que era o prefeito na época. Ganhou e continuou sendo prefeito. Então, essa era a sua responsabilidade. A lei, ela tem que ser aprovada porque ele está sem CRP. Mas ele está sem CRP não é por causa do legislativo. É por causa da sua, né, falta de responsabilidade como gestor público do município. Então, não tem culpa se o legislativo... O legislativo não tem culpa nenhuma. A culpa é exclusivamente do prefeito. Tanto que, no final do ano, dezembro, ele publica que a prefeitura ela terminou com superávit de 14 milhões. Né? 14 milhões, se a gente for colocar, só do IAPEN, que ele deixou de pagar a sua cota patronal, é quase 4. Daí já cairia para 10. E quando foi questionado isso, né, inclusive em debate, ele colocou que pagaria em até uma parcela só, porque a prefeitura estava superavitária. E ele encaminha um projeto de lei, né, o primeiro projeto de lei que ele encaminhou para a Câmara foi pedindo parcelamento de 60 meses. Né? Então, essa foi o primeiro projeto de 2021 aqui na Câmara para os vereadores novos, né, aprovar essa lei. Então, é uma conta que ele não paga em 10, ele parcela em 60 meses. Então, a prefeitura, no meu ver, ela só foi superavitária porque o prefeito deixou de pagar. Voltando agora nesse substitutivo, ele é constitucional e tem embasamento legal. A gente não pode deixar de fazer esse esclarecimento para quem está nos assistindo. Porém, esse substitutivo... Ele, se for votado e aprovado hoje, ele só passa a vigorar, depois de sancionado a lei, daqui 90 dias. Daqui 90 dias, essa lei ela vai entrar em vigor. Tá? Aí pode haver assim, uma defesa, né, por parte da situação aí, que apoia o prefeito, fala assim, mas já existe uma lei federal que determina o desconto de 14% de quem ganha acima do teto. A gente sabe. Então, se for dar essa resposta, né, como defesa, não vale. Porque se há uma lei federal que determina o desconto, então não precisa de uma lei municipal. Mas o Instituto Previdenciário, ele exige que existe uma lei municipal aprovada pelo Legislativo local. Se ele exige, então há uma discussão jurídica nesse projeto, nesse substitutivo. Por quê? O prefeito vai, o Instituto vai continuar descontando? Se ele continuar descontando, então qual o motivo da aprovação da lei? Então existe questionamento jurídico. E o advogado do sindicato aqui do município, assim que a lei for aprovada, ele me relatou, que vai entrar pedindo ressarcimento de todos esses meses que foi descontado dos servidores inativos que ganham acima do teto. Então, quer dizer, desde abril, né, desde abril, quando a lei ela entra em vigor a nível federal, o Instituto passa a descontar os 14% dos servidores inativos, que ganham acima do teto. E hoje nós estamos aprovando uma lei que é ratificando esse desconto, hoje aqui na Câmara Municipal. Ratificando esse desconto. Tá? E vamos voltar, né, rapidamente, para a gente não alongar. O projeto, quando veio aqui, o projeto original, ele determinava em um artigo que os servidores inativos que ganha, né, abaixo do teto, se o Instituto ele for deficitário, eles também iam ter que pagar. Ia ter um rateio desse déficit com os servidores. Aliás, aí todos iriam pagar, todos, né? Acima de um salário mínimo, o valor sobressalente, eles iam ter que pagar os 14%. Porém, vendo a resistência da maioria dos vereadores, o prefeito ele recua e coloca, né, só o artigo que a lei federal determina. E que há também, né, uma discussão jurídica nesse substitutivo que está sendo aprovado hoje. Eu vejo que hoje o meu voto contrário aqui no projeto, até estudei bastante, foi bom que a gente pediu o adiamento do projeto para ver estudo, porque eu digo e repito, quando há discussão jurídica, a gente não tem, né, responsabilidade de uma de votar um projeto de uma irresponsabilidade do prefeito, que deveria ter aplicado essa lei em abril do ano passado. Tá? E agora, para garantir a CRP, por uma questão de não colocar uma matéria tão importante dessa para votar e temer um prejuízo político no ano eleitoral, ele envia hoje para a Câmara, ou o Instituto, ele desconta sem uma lei municipal, sem uma lei local, e hoje ele envia para a Câmara para poder o quê? Garantir, né, o recebimento de recursos por causa de uma irresponsabilidade e uma negligência do prefeito. Então, assim, eu estou só justificando o meu voto contrário e qualquer defesa que aconteça aqui hoje em plenário não vai mudar a minha opinião. Então, muito obrigado. Espero que os vereadores entendam o posicionamento. Seu microfone está cortado, presidente.
Consulto se há mais vereadores inscritos.
Marcelo Miranda, doutor Marcelo Miranda.
Com a palavra, doutor Marcelo.
Boa noite, nobres colegas, presidente, população que nos assiste, funcionários da Câmara. Gostaria de parabenizar, aqui. Bacana pelo posicionamento bastante técnico. E gostaria também de parabenizar todos os vereadores neste momento, pois ocorreu um processo democrático muito interessante durante a discussão desse projeto, onde foram levantadas inúmeras possibilidades, prós, contra, e que favoreceu e prevaleceu a democracia. E de uma forma harmônica, sem conflitos, sem desrespeito. Então, todos os colegas estão de parabéns, independente do seu posicionamento do projeto. Eu gostaria só de destacar o meu posicionamento. Como foi dito já anteriormente, essa Câmara não tem uma total responsabilidade sobre os atos de outras gestões. Entretanto, foi apontado pelo Ministério da Previdência, dentro lá das critérios para a CRP, a necessidade de que fosse votada uma lei englobando apenas os servidores que recebem acima do teto, né, neste momento. Portanto, neste momento, eu pensando agora na CRP para conseguir novamente para o município, o meu voto seria a favor, visando já que os 14% dos que recebem acima do teto já estão sendo descontados. Acho que os outros problemas jurídicos é uma questão que o prefeito vai ter que enfrentar de outras formas, mas que esse é o meu posicionamento. Parabéns novamente a todos os colegas. Eu encerro aqui a minha fala nesse primeiro momento para dar sequência à pauta.
Consulta ao segundo secretário Ademar se há mais algum vereador inscrito.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, boa noite a todos, vereadores, presidente da mesa, os internautas, os funcionários que nos assistem. Bom, é óbvio que meu posicionamento será contrário, né? Porque eu conversei com muita gente, muita gente. E isso daí vem sendo descontado sem autorização do projeto do legislativo, do municipal, você entendeu? Então tá errado mesmo. Vem falar para mim que tá certo, que não tá, eu entendo dessa forma. Inclusive eu, vereador Fábio, já pedi para que o nosso procurador jurídico, semana passada, estivesse comunicando o Ministério da Previdência. O que eu não entendo é o quê? É, nós fizemos um projeto de lei para descontar dos ativos. E dos inativos, não. Que é dos aposentados, tá? Então, mas vai descontar só daquele teto. Não. O projeto é bem claro. Caso esteja deficitário, vereadores, prestem atenção. Uma palavra muda um contexto todo, tá? Respeito a opinião de cada um, mas caso seja deficitário, já é deficitário. O que o vereador Bacana falou, ele está de parabéns. É isso daí. Deixou de repassar aí quase 4 milhões, tá? Então, e outra, não perdeu o CRP por causa de funcionário, perdeu por irresponsabilidade, ingerência do próprio prefeito. Não é responsabilidade de funcionário público, tá? Então, eu me posiciono aqui contrário, meu voto será contrário. Funcionário não tem culpa, não tem culpa. O meu posicionamento é este, respeito a opinião de cada um e cada um vota de acordo com o que acha que deve votar. Para isso, nós somos em 13. E que vença a maioria, tá bom? A todos, meu muito obrigado, uma boa noite.
Consulto se há mais vereadores inscritos, Ademar.
Tenente Almeida.
A palavra, vereador Tenente Almeida.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhor vereadores. Boa noite ao público que nos acompanha.
Tenente, a gente está com aquele problema na sua fala. Eu dou a ideia de você interromper a câmera e deixar só o microfone, que aí carrega menos. Deixa o microfone aberto e interrompe a imagem. Aí eu acho que só melhora. Vamos lá, tenta agora. Isso.
Está me ouvindo, presidente?
Melhorou um pouco. Vamos ver, continua.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Quero parabenizar aí os vereadores que se manifestaram, principalmente o Bacano, o doutor Marcelo. O Bacano foi muito técnico nas suas informações. Quando ele disse que o projeto é legal, é constitucional, houve erros lá no passado, que devia uma lei já estar vigorando desde o ano passado sobre os descontos. O projeto foi muito discutido quando colocava todos os funcionários numa dúvida, né, sobre o IAPEN, se é deficitário ou não. Está me ouvindo, presidente?
Ok.
Está me ouvindo, presidente?
Sim.
E quanto a isso, ele foi muito técnico, bacana, né, nesse sentido, mas se houve um erro lá atrás, nós temos que corrigir agora. Nós estamos com um problema aí com a CRP, nós precisamos acertar isso, nós precisamos resolver essa situação. Então, é importante que a gente também, é importante que os funcionários que estejam nos acompanhando, eles tenham conhecimento que, nesse momento, não está colocando em desconto aí todos os funcionários que ganham acima de um salário mínimo. Nós estamos preocupados em recuperar a nossa CRP. Então, quem já está descontando os 14%, continua descontando. Se há algum questionamento jurídico, também é plausível que possa haver, as pessoas entendidas possam até buscar informar melhor essa situação. Mas hoje o que nós buscamos é a nossa CRP, recuperar, para que o município não possa parar com as verbas federais, com as emendas federais, com as obras que vêm recursos federais. Meu posicionamento é a favor. Então, eu estou apenas justificando que a preocupação anterior era com o desconto de quem ganha menos do teto. porque quem ganha acima do teto já vinha sendo descontado e vai continuar. Então, essa questão foi resolvida, então eu sou favorável ao projeto. Obrigado.
Consulto ao secretário, segundo secretário Ademar, se há mais algum orador inscrito.
Ademar Marcondes.
Com a palavra, vereador Ademar Marcondes.
Todos estão me ouvindo? Bom, boa noite a todos, boa noite a todos que nos assistem. Gostaria de parabenizar o nosso grupo de vereadores, que, como o Marcelo falou, né, a democracia ela surgiu mesmo. Teve pessoas da base, com oposição, que tiveram pela primeira vez um diálogo total, certo? Um diálogo completo, e aí espero que possamos ter mais vezes esses diálogos aí com oposição e situação. Bom, parabenizar o Bacana pela experiência que ele teve durante todos esses mandatos. Eu acho que ele provou hoje que ele tem bagagem. Uma coisa é experiência, vivência. Então, eu estava até falando aqui com o Marcelo esses dias, ele tem experiência e a gente está meio que aprendendo um pouquinho com ele. Bom, sobre o projeto, não é só porque eu sou da base que eu posso, né, às vezes, apenas apoiar, mas também eu devo me posicionar. E eu gostaria aqui de me posicionar falando dos meus dois pareceres. O primeiro, no dia 25 de março, quando eu tomei conhecimento do projeto original, no meu primeiro parecer, quando eu dei no dia 25 de março, eu falei que eu não estava a favor por causa do desconto de 14% das pessoas que recebiam abaixo do teto. Isso é óbvio, eu ia ser contra a qualquer projeto que tirasse algo do funcionalismo público. Qualquer projeto, não só ele. Então, o que aconteceu? Isso, eu fui contra, apresentei o meu projeto contra, meu parecer contra, o Pedro Santos apresentou também, e tivemos uma sessão extraordinária onde todos nós pedimos a retirada para podermos revisar esse projeto, para podermos, às vezes, modificar. E tendo agora em vista a segunda parte, né, o segundo capítulo, assim eu separo, onde teve o substitutivo dos vereadores, né, e eu não assinei o substitutivo dos vereadores, porque eu também gostaria de ter mais tempo de estudar, e não assinei mesmo por eu querer estudar o assunto com mais detalhes, e também preocupado com a CRP, né, que é a certidão de regularidade da previdenciária do nosso município, que está em jogo, e também vendo que nesse substitutivo não haveria mais corte nenhum, certo? Os vereadores podem me corrigir se eu estiver errado, tá? Não havendo mais corte nenhum dos 14% para quem ganha menos que o teto, e também, né, mesmo que fosse para mais, para cima do teto, mas as pessoas que recebem acima do teto já estavam sendo descontadas. Então, voltou o que de um padrão normal, né? Bem democrático, vamos colocar assim. Então, eu fiz um novo parecer, meu parecer foi favorável, pela preocupação pelo servidor público, como o tenente Almeida disse, não vai mexer com quem recebe abaixo do teto, e aquele que recebe acima do teto vai ficar da maneira que estava. E eu estou votando a favor hoje, tá? Meu parecer mudou, estou votando a favor, tá? Pela preocupação com a CRP. O que aconteceu antes, como o Bacana falou, eu sou um vereador novo, estou aqui do dia 1 para cá, faz 3 meses. É muito importante, eu estou dialogando com os vereadores que ficaram, que são reeleitos, porque eu preciso desse conhecimento. Eu preciso entender os dois lados, tanto de um quanto de outro. Tá? Agradeço pelo diálogo, pelo conhecimento também, por outros vereadores também da base. E também falo que eu, por exemplo, sou um vereador que consegui emendas parlamentares, estaduais e federais, e precisa da CRP, certo? Para a construção, por exemplo, da unidade básica de saúde no Monte Verde, no Frei Aurélio, no João Zapata. E sem a CRP, não iria ter a possibilidade da construção dessas unidades básicas de saúde. Como também a construção do Distrito Industrial Novo, que está sendo lá na rodovia SP-294. Então, tem fatores que nós temos que colocar e antes da cidade vem a população. Então, a minha preocupação foi a população. Meu parecer foi o contrário, primeiramente, como eu disse. Houve o substitutivo, estudei o substitutivo, estudei todos os fatores, mudei o parecer agora para o substitutivo, o meu parecer foi favorável, porque não vai prejudicar a população, e o meu voto vai ser sim hoje, para porque eu quero deixar bem claro o meu voto, para Garça ter a CRP e termos aí o desenvolvimento urbano. Ok? Muito obrigado por todas as pessoas que se comunicaram, que debateram comigo. Política boa é assim mesmo. A gente discute e depois a gente vai comemorar o sucesso para a nossa população. Muito obrigado.
Consulto ao secretário se há mais vereadores inscritos.
Marquinho Moreira.
A palavra, vereador Marquinho Moreira.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet. Bom, me posicionei primeiramente aquela sexta-feira, que seria, não concordaria, né? Está colocando em risco aí, está descontando do servidor público, abaixo do teto, né? Que acima do teto já vem descontando os 14%, já faz algum tempo, né? Desde o ano passado, né? Então, o risco seria esse. Não tinha entendido muito bem o projeto aquela sexta-feira, então, voltei para adiar o projeto naquela oportunidade, para entender melhor. E entendemos, conseguimos entender, buscar mais posicionamento, mais a fundo, e foi retirado aí aquele item que colocava em risco o servidor público, que ganha menos do teto de 6.400 e pouco, né? Bom, enfim, tirando essa parte, ficou mais leve também para a gente estar entendendo, não colocando o pessoal em risco aí também. E também sobre o documento da CRP, né? Como o vereador Ademar disse aí, certidão de irregularidade previdenciária. Né? Então, muito importante. Eu também sou um vereador que luto por verbas estaduais, federais também. Apresentei já alguns requerimentos e vejo como o Garça tem necessidade de estar recebendo essas emendas e sem esse documento não tem como receber aqui a cidade. Né? Então, é um grande risco também. E muito importante que o vereador ele comentou aí que é importante estar ouvindo os dois lados da moeda. Não só um lado só, mas os dois lados. É muito importante. Na nossa vida é assim. Sempre é assim. Se a pessoa ouve só um lado só, não vai dar certo. Tem que ouvir os dois lados. Então, mesmo posicionamento de estar lutando pela cidade. É importante o documento. Importante não descontar do servidor que ganha abaixo do teto. Então, por causa desse risco, me posicionei naquela oportunidade. Então, hoje também eu vou votar favorável. Vou votar favorável a esse projeto, para que tenha esse documento, hoje com os pés no chão, a cabeça mais tranquila, olhando os dois lados, então me posiciono assim dessa forma. Obrigado por enquanto.
Obrigado, vereador. Ademar, mais alguém? Microfone, Ademar.
Não há mais ninguém.
Em votação, substitutivo. Só um minuto. Fábio Santos, você pediu a palavra?
Oi, Rafael, sim, pedi.
Tá, então com a palavra, Fábio Santos.
Boa tarde, senhores vereadores, população que nos acompanha, né? Também vou justificar o meu voto nessa tarde, né? A gente fez um substitutivo, como todos sabem, né? Só queria só pôr aqui, você que nos acompanha, você pode até acessar o site da Câmara e também depois ler o que está escrito lá. Mas é assim, caso aprovada, tal medida proporcionará que seja descontado 14% da diferença dos proventos superiores ao teto previdenciário, não permitindo o desconto dos demais aposentados e pensionistas do IAPEN. Tal medida visa possibilitar uma proposta intermediária, adequando o texto ao solicitado pela Secretaria da Previdência, conforme justificativa, mas sem onerar todos os aposentados e pensionistas de nosso município, motivos pelos quais conto com o apoio de todos os nobres pares para aprovação desta matéria. Então, só colocando que o que está sendo votado é isso, é a adequação da lei, né? E eu sou favorável a essa adequação. Acredito também que sem a CRP fica difícil, porque o município estava pesquisando, ele já recebeu mais de 15 milhões de emendas e de convênios com o governo federal e estadual. Então, eu acredito que a CRP é importante nesse momento e nós estamos fazendo uma votação clara aqui e transparente. Obrigado, presidente.
Eu gostaria de usar a palavra.
Consulto ao secretário, se há mais vereadores.
Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Senhor presidente, todas as pessoas que nos acompanham pela internet, aos colegas vereadores. Bom, esse projeto, quando entrou, né, inicialmente, projeto 21/2021, ele entrou, poucas pessoas comentaram sobre ele, depois a gente começou a ouvir um burburinho aqui, um burburinho ali, após a colocação do primeiro substitutivo do projeto. Aí, inicialmente, o projeto original foi vinculado no Diário Oficial, né? Posteriormente, com o substitutivo, acrescentava ali um novo artigo, artigo 10, ao qual dizia e permitia o desconto dos aposentados que recebiam acima de um salário mínimo, né? A partir daquele momento, houve uma grande manifestação dos aposentados. Parabenizo a cada aposentado. Eu sei que muitos dos vereadores aqui foram conversar com esses aposentados, foram procurados, né? E a partir daquele momento houve uma grande movimentação entre os vereadores. Então, na semana seguinte, foi convocada uma audiência para nós votarmos, uma sessão extraordinária, ao qual os vereadores vieram já com bastante dúvidas sobre o projeto, também sofrendo ali aquela pressão que os aposentados estavam colocando. Se fosse votado aquele substitutivo número 1, os aposentados teriam mesmo que pagar. Atualmente, e antes da apresentação desse projeto, já está sendo descontado as pessoas que recebem acima do teto do INSS, que é R$ 6.400. Esse valor é somado apenas com aquele valor que passa dos R$ 6.400, ou seja, 14% acima dos R$ 6.400. Né? Se o aposentado ganha 7.400, 14% acima desses mil. Bom, já não concordo, já havia me posicionado, porque eu acredito que quando o cidadão ele trabalha e ele participa ali do IAPEN durante toda a sua vida, muitos aí colaborando por 20, 25, 30, 35 anos, né? Até da sua idade ou por tempo de trabalho. Então, ele colaborou já durante toda a vida para poder ali gozar da sua aposentadoria. Então, eu não concordo com o desconto em cima de aposentados após essa idade de aposentadoria. Muito é colocado que veio da Previdência, mas essa movimentação da Previdência foi justificada quando foi votado a Previdência do INSS, né? Os deputados em si, em sua grande maioria, foram favoráveis e votaram aí essas alterações na Previdência. Mas, claramente, a grande maioria da população é contrária, né? A grande maioria da população não concordou com o que foi votado, e seguindo a mesma linha, também não concordo com as mudanças que houve lá em cima. Consequentemente, quando vota as leis superiores, tem que descer ali para estadual e municipal. Mas nos dá liberdade como vereadores de opinar e votar. Não somos obrigados a votar um projeto de lei sem ter opção de escolha. Se não houvesse escolha, não precisaria ter votação. O prefeito poderia fazer por decreto ou através de outras medidas executivas. Então, dá sim a liberdade do vereador votar de acordo com aquilo que ele pensa. Respeito os vereadores que pensam contrário, mas eu me posicionei contrário lá atrás, quando foi anexado o artigo 10 para descontar dos aposentados que ganham acima de um salário mínimo. A partir do momento que os vereadores se manifestaram e a maioria dos vereadores não concordaram, foi retirado esse projeto, né? Foi decidido entre a maioria dos vereadores para que houvesse a apresentação desse substitutivo que nós estamos votando aqui hoje, ao qual retira esse artigo 10 e regulariza a situação da cobrança dos aposentados que ganham acima do teto, né, ao qual hoje não tem uma lei vigente que autoriza aí esses descontos, mas mesmo assim esses descontos estão sendo realizados. Então, não concordo nem mesmo com o desconto dos aposentados acima de teto. Então, me posiciono aqui contrário ao projeto, né? Sobre a CRP, não é a primeira vez que o município perde. Inúmeras vezes o município, infelizmente, já perdeu o CRP, não é verdade? E outras vezes foi resolvido ali sem necessitar, infelizmente, de mexer no salário aí dos aposentados, né? Então, me posiciono aqui contrário ao projeto, que a maioria vença, mas com a consciência tranquila de que, desde o início, mantive o meu posicionamento, independentemente das discussões, independentemente das alianças, eu me mantive do lado do que eu achava correto, do lado das pessoas, dos aposentados ao qual conversaram comigo, não somente defendendo aqueles aposentados que ganham acima de um salário mínimo, que seria grandemente prejudicados, né, pelo valor reduzido do seu salário, mas também a partir do momento que será descontado dos aposentados que ganham a mais. Né? Muita gente fala assim, mas se ganha mais, pode contribuir com mais. Eu acredito que essas pessoas que ganham acima do teto, eles têm o seu mérito. Ninguém ganha o que ganha e ninguém aposenta com o que aposenta sem mérito. Eles passaram um concurso público, eles tiveram suas promoções, tiveram os seus quinquênios, os seus acréscimos por tempo de trabalho, os seus cargos. Esses funcionários que recebem acima do teto, eles têm uma história no município, né, e devem ser respeitados também. Então, pensando nesses aposentados, eu me posiciono contrário ao projeto e votarei contra. Obrigado a todos. Boa noite.
Mais algum orador?
Não há nenhum orador inscrito.
Em votação, substitutivo. A mesma forma que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sendo votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno dessa casa. Proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo. Ademar.
Sim.
Bacana.
Não.
Dr. Marcelo.
Não gostei, não.
Sim.
O rosto.
Elaine Oliveira.
Não.
Fábio Policinani.
Não.
Fábio Santos.
Sim.
Nico. Microfone, Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Não.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado por maioria de votos substitutivo. Determino o encaminhamento substitutivo à Comissão de Constituição e Justiça e Redação para elaboração da redação final. Grande expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações de conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 214, Marquinho Moreira. Sugerindo ao prefeito que realize estudos visando instalar um bebedouro no parquinho infantil localizado na rua Salvador Zago, Jardim Nova Garça. Indicação 215, Marquinho Moreira. sugerindo ao prefeito que realize estudos visando instalar uma lixeira no parquinho infantil localizado na rua Salvador Zago, Jardim Nova Garça. Indicação número 216, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito que realize vistoria no telhado e fiação e instalação de mais câmeras de segurança na EMEI Vitor Hugo Guanay de Freitas. Indicação 217, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito que realize estudos visando instalar redutor de velocidade na rua Hajime Takiuchi, de frente ao número 47, Jardim Imperador. E indicação 218, doutor Marcelo Miranda, sugerindo ao prefeito que tome providências visando sanar o problema sanitário de infestação de caramujos, notificando o proprietário do terreno localizado ao lado da residência da rua Antônia Caravato Fernandes, 49.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimento. Informa aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura do resumo de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitido à parte e, após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 361, Marquinho Moreira. Solicitando ao prefeito que informe se está no cronograma de trabalhos a instalação de 2 placas de trânsito proibido som automotivo na Praça Frei Aurélio de Falco, via Araceli.
Consulta ao secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
362, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de a prefeitura legalizar a doação de bancos para praças e logradouros públicos.
Consulta ao secretário se há oradores inscritos.
Marquinho Moreira.
A palavra, vereador Marquinho Moreira.
Senhor presidente, vereadores, nos acompanha pela internet. Bom, esse requerimento aí é a cidade, as praças, né? Lugares que não tem o pessoal sentado. A gente tem visto isso aí. Reclamação de muita gente. E realmente está na época da pandemia, o pessoal não está aglomerando ali em alguns lugares. Mas fiz esse requerimento pedindo ao prefeito que analise e abra um edital para que haja uma concorrência de pessoas que queiram trabalhar dessa forma, né? Para estar trabalhando aí a respeito dos bancos. Tem um munícipe em Garça que nos procurou também, e ele faz um serviço com bancos ali pela cidade a custo zero, né? Não tem nenhum gasto ali com a prefeitura. A prefeitura não gasta um centavo. Ele trabalha ali com pessoas patrocinadoras. A pessoa tem uma loja, vai ali, compra o banco, ali direitinho com ele, e a pessoa estampa no banco o nome da loja, o nome do comércio, divulga também o comércio e não tem nenhum gasto com a prefeitura. A prefeitura fica com o espaço, né? A praça, uma área pública que vem estar autorizando a ele instalar o banco. Então, esse edital é para que seja colocado aí vários itens, né? E também pedindo aí para, depois, uma vez passando no edital, né, sendo aprovado, que essa pessoa venha dar manutenção do banco também. Manutenção direitinho, não deixar quebrar. Quando quebrar os bancos, ir lá, passar um cimento, fazer a manutenção. Então, fiz esse pedido aí desse edital por esse motivo. E vai ajudar muito aí na cidade, muitas praças, muitos lugares. E vai ajudar também no comércio também, divulgando. Quem que não gostaria de ter ali o nome ali no banco ali, no bairro? Eu acho muito bom esse requerimento e por isso apresentei. É só isso.
Consulta se há moradores inscritos.
Não há moradores inscritos.
Próximo requerimento.
363, Marquinho Moreira, solicitando à Sociedade Beneficente Caminho de Damasco que informe a possibilidade de disponibilizar um aparelho de televisão na Unidade Básica de Saúde, Dr. Décio Nobre Moreira, Vila Araceli.
Consulte-se a oradores.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Senhor presidente, vereadores, acompanha pela internet novamente. A semana passada teve até um pedido aí, não me recordo quem é o vereador, a respeito das TV nos bairros, né, nos postinhos, né? E foi roubada essa TV aí, no Araceli, já faz algum tempo. Então, fiz esse requerimento caminhando para o prefeito que venha ver a forma de estar colocando de volta essa televisão lá. É muito bom, educativa, assim como foi comentado. O pessoal está acompanhando aqui vários temas relacionados à saúde, né? Eu acho importante também outros postos da cidade vão estar percorrendo e vendo onde não tem televisão, apresentando novos pedidos também para que venha ser, para que venha ter aí nos postos de saúde os televisores. É muito importante. Acredito que alguns postos já têm, mas onde não tem, estaremos fazendo o requerimento. Queria só comentar e fortalecer isso aí. Tá bom? Boa noite. Muito obrigado.
Consulto, secretário, se há mais oradores.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
364, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito que informe o andamento do último concurso para agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia.
Martinho, desculpa. Consulta o secretário se há oradores.
Martinho Moreira.
A palavra, vereador Martinho.
Senhor presidente, vereador, nos acompanha pelas redes sociais. Pode ser requerimento de dezembro, né? E o pessoal está com posicionamento com a gente aqui perguntando a respeito do concurso. Então, tem muita gente querendo saber informações, né? Se contratou pessoas, se não contratou, como que está. Principalmente agora em pandemia, a saúde precisa de pessoas, né? Para estar ajudando e pessoas que passaram no concurso, né? Estão aguardando a vaga, sempre é muito, né? Então, que chegue a mesa do nosso prefeito, que venha trazer uma resposta, né? Para que venhamos em base, para estar passando para esse pessoal uma lista, né, de como está o andamento das pessoas que passaram esse concurso, se contratou alguém, quem contratou essas pessoas. Então, esse requerimento é mais para essa resposta. Muito obrigado.
Consulto se há mais oradores.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
365, Fabinho Policinani. Solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de construir um calçadão na área institucional localizada na rua Maria Alcina Aparecida Botino Visoto, residencial Monte Verde.
Consulto se há oradores.
Fábio Policinani.
Pediu não.
Não? Então, não há oradores.
Próximo requerimento.
366, Fabinho Policinani, solicitando que se oficie ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, convidando a comparecer na 12ª sessão ordinária a ser realizada no dia 19/4/2021, a partir das 5h15, para que preste informações sobre o reajuste coletivo dos funcionários da saúde no nosso município.
Consulta ao secretário se há oradores.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
367, Fabinho Policinani, solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Garça diversas informações sobre duodécimos e despesas da Câmara.
Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria que esse requerimento fosse lido na íntegra.
Entendo.
Só um minuto que eu tenho aqui, Marcelo.
Por favor.
Eu acho, eu tenho aqui, viu, Rafa?
Você tem, Ademar?
Eu tenho.
Na íntegra?
É, na íntegra aqui.
Você faz a leitura para a gente, por favor?
Faço, é o
367.
Duodécimo, né?
Isso.
Se você tiver mais rápido aí, você me fala. Duodécimo, horizontal. 367. É esse aqui, ó. Tá? Requer a mesa consultada ao plenário e na forma regimental. Oficia-se o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garça para que peça as seguintes informações. 1. Qual o valor do duodécimo restituído ao Executivo no ano de 2017, 18, 19 e 2020? 2. qual o valor mensal repassado pelo Executivo ao Legislativo nos meses de janeiro, fevereiro, março de 2021? 3. Qual o valor excedente não utilizado nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021? 4. Qual o valor excedente acumulado em caixa e não utilizado no corrente ano? 5. Qual o valor das despesas da Câmara detalhados em planilha contábil nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021? 6. Sabendo que a data legal para a restituição dos valores do duodécimo ao Executivo é o de 31 de dezembro de cada ano corrente, qual é a lei, decreto, instrução normativa que proíbe expressamente a restituição do duodécimo mês a mês, sendo atendida, obviamente, às obrigações financeiras da Casa, com o pagamento de salários, materiais diversos, etc. 7. E último, qual a lei que proíbe a devolução do duodécimo em antecipação, estando o país em situação de calamidade pública, devido à pandemia? Calamidade que esta e permitiu o município contratar e receber verbas federais, mesmo tendo perdido a CRP no ano passado e recentemente a partir do dia 28 de 2 de 21.
Obrigado, vereador. Consulte-se a oradores inscritos.
Eu vou falar.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite, presidente da mesa, os nobres vereadores, a plateia, os internautas. Fabiano, põe o vídeo que eu te mandei, por favor.
Quero cumprimentar aqui, desejando uma boa noite. Boa noite a todos os garcenses. Quem fala é o vereador Marcos Rezende de Marília, presidente da Câmara Municipal. E dizer que nós tivemos recentemente a oportunidade de devolvermos o duodécimo da Câmara Municipal, fruto da gestão feita aqui na Câmara. Esse recurso nós tínhamos margem de segurança para devolvermos e com a finalidade de que esse recurso fosse para assistência social, para adquirir cestas básicas, atender as pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, que estão passando necessidades básicas de alimentação, e a vacina para a fome é o alimento. E o alimento é sinal de saúde também. Nesse momento de pandemia, de crise, há um ano e um mês, a gente sabe quantas pessoas estão com dificuldade nas suas atividades, de uma forma geral. O Brasil e o mundo, Garça, Marília, todos nós estamos vivendo esse momento difícil. E há que haver solidariedade. Esse é um gesto que a Câmara fez que demonstra que todas as pessoas da cidade estão fazendo isso, porque esse recurso é um dinheiro oriundo dos recursos municipais. Então, fica aí a nossa dica. E o nosso respeito a todos, a equipe da saúde aí de Garça, que está fazendo um trabalho maravilhoso.
Bom, eu recebi esse vídeo hoje e eu quis colocar para que todos vissem que Marília também já devolveu. Eu não gostaria, presidente, que o senhor fosse grosso comigo, mas eu coloquei por quê? Porque eu entendo que dá para a gente devolver alguma coisa, que seja pouco. Marília não devolveu muito, devolveu 500 mil, se eu não me engano. Mas eu continuo batendo na tecla, sei que a nossa Câmara é a Câmara mais enxuta que existe, sei de tudo, só que nós devolvemos sim, 1 milhão, e eu acredito que dá para a gente fazer alguma coisa, tá bom? Não estou te atacando, entendo que você quis ser presidente desta casa, representa eu e os outros 11 vereadores aí, 12, e nós temos que pedir para quem? Para o presidente da casa. Então, presidente, pensa com carinho, mas não deixe de fazer alguma coisa. Não estou te jogando contra ninguém, mas se sobrar 50 mil, é 50 mil que vai ajudar. Tá bom? A todos, muito obrigado, uma boa noite.
Consulta ao secretário se há mais vereadores. Consulta ao secretário se há mais vereadores. Ademar?
Rafael,
presidente da casa, Rafael Fabrício.
Bom, já queria adiantar a todos vocês, a quem nos assiste, aos vereadores, ao vereador Fábio, que esse assunto eu vou discutir ele quantas vezes forem necessárias aqui na Câmara Municipal, com muita tranquilidade, porque, diferente do vereador que não ocupa o cargo da presidência, a presidência traz algumas obrigações legais, né? E, dentre elas, você saber coordenar o seu fluxo financeiro dentro dos limites de teto de gasto com o pessoal e tudo mais. Quando o vereador disse que ele não gosta, ele não quer que eu seja agressivo nem grosso, na verdade, é que falar a verdade às vezes dói. E eu preciso falar. Eu queria perguntar para o vereador, por exemplo, até permito a parte, caso ele tenha a resposta, se ele sabe qual é o valor do orçamento da Câmara Municipal dele. Sabe, vereador, o valor do orçamento da sua Câmara, de Garça? Bom, eu acho que não. E eu gostaria de saber também se ele sabe qual é o valor do orçamento da Câmara Municipal de Marília. Né? Vamos lá, vou passar algumas informações importantes aqui, ó. Garça tem um orçamento de 2.274.000 anuais. A Câmara de Marília tem um orçamento de 18.800.000 reais anuais. Tá? A Câmara de Bauru tem um orçamento de 21 milhões anuais. Ou seja, Garça é 10 vezes menor de orçamento. E uma outra informação muito precisa também é que, assim, ó, o orçamento de 2020 da Câmara Municipal de Marília foi de R$ 1.568.000 reais mensal. O orçamento de Garça era, de 2020, R$ 208.000 mensal. Então, lá no ano passado, nós reformulamos o orçamento e reduzimos esse orçamento de Garça em R$ 220.000 reais. A Câmara de Marília não reduziu nem um centavo. Ela manteve o mesmo valor. Então, nós, da Câmara Municipal de Garça, já devolvemos um valor de aproximadamente R$ 220.000 reais ao município no primeiro dia do ano, quando apresentamos um orçamento abaixo do teto que já era do passado. Bauru, Marília e a cidade da região não diminuíram o orçamento. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas está aqui. Esse documento eu posso disponibilizar a todos vocês, que informa o seguinte: o valor mensal desprendido por Garça é 208 mil em 2020. Em 2021, é 189 mil. A gente abaixou. O de Marília é 1 milhão 568 mil em 2020. Em 2021, manteve-se 1 milhão 568 mil. Então, da região aqui, a única Câmara que reduziu o orçamento foi a Câmara de Garça, devolvendo ao Executivo, logo de início, 220 mil reais a menos no orçamento. Pouca gente sabe disso. Isso é gestão. Isso é fazer gestão. Reduzir os custos e devolver mais dinheiro logo no princípio. Ou seja, a Câmara passada de Garça aproximadamente custou 2 milhões e meio. Essa Câmara desse ano vai custar 2 milhões 270 mil. Já é uma redução antes mesmo do próprio vereador pedir. Sabe por quê? Porque quando eu tive a ideia e a vontade de assumir como presidente, eu entendi que a Câmara poderia ser ainda mais enxuta. E através de todos os colegas da mesa daquele ano, reduzimos o orçamento em 220 mil. Ou seja, munícipe, vereadores, a Câmara de Garça foi a única da região que reduziu o orçamento. Marília não reduziu, Marília manteve o mesmo. Custa 19 milhões a Câmara de Marília no ano. 19 milhões. Garça, custa 2. Essa é a diferença. É por isso que alguns presidentes, como ele disse no começo da fala dele, o presidente Marcos Rezende, o qual eu respeito muito, que como ele tinha um limite e um teto sobrando, ele pôde devolver. Mas sabe por que tem um limite e um teto sobrando? Porque não reduziu o orçamento que nem a gente reduziu. O Garça já devolveu 220 mil para a prefeitura através da Câmara Municipal antes mesmo do meu mandato começar, porque regulamos o orçamento. É uma informação precisa que o vereador tinha que saber. Obrigado. Consulto ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
368, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informações sobre a rede municipal de educação.
Consulto se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
369, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito que encaminhe cópia do contrato com a empresa responsável pelo fornecimento de acesso à internet à prefeitura e responsável pelo sistema de monitoramento das vias do município.
Consulto se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
370, Elaine Oliveira, solicitando ao diretor do superintendente do IAPEN que informe a classificação do Instituto no Índice de Gestão.
Consulte se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
371, Dr. Marcelo Miranda, solicitando à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil que informe a possibilidade de oferecer alimentação aos pacientes e acompanhantes de pessoas que estão na UPA aguardando vaga.
Consulte se há oradores inscritos.
Dr. Marcelo Miranda.
Com a palavra, o vereador Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, novos colegas, população que nos assiste. Eu trago esse requerimento, não é um requerimento pensado apenas por mim, é um requerimento pensado em conjunto com o povo, que tem me solicitado essa necessidade de uma vivência e de uma experiência que tem sido passado na UPA. Nós sabemos, eu como médico, que a UPA não é um local de administração e distribuição de refeições, pois não se trata de um local de internação. Entretanto, o nosso cenário mudou, né? Mudou. Muitos pacientes têm aguardando vagas, estão aguardando vagas pela sobrecarga dos leitos hospitalares de internação e de UTI. Então, até que saia um leito, eles ficam dias, horas e horas e horas, e até mesmo dias aguardando a liberação de uma vaga, porque eles não podem ir embora para casa de acordo com a sua condição de saúde. E esses pacientes, eles ficam com fome, né, como todo mundo. E muitas vezes eu vejo funcionários, eu vejo a própria gestão ajudando e auxiliando nessa distribuição improvisada de alimentos. Mas seria importante, neste momento, uma nova reflexão no sentido de distribuição de alimentos. Sabemos que é um local insalubre, para isso terá que ter um extremo cuidado para que isso seja feito, bastante critério, rigor, mas que essas pessoas precisam ser alimentadas até que saia uma vaga dela, até mesmo porque isso diz respeito à condição física, à imunidade. Então, é preciso repensar e rediscutir essa questão de alimentação na UPA neste momento. Permito, claro.
Doutor, permite uma parte. Não concordo plenamente com o seu posicionamento, com a sua fala. Realmente é uma realidade hoje que a UPA, ela é o que está acontecendo na UPA, que lá virou um local de internação mesmo, tá? As pessoas, elas ficam lá por dias e tem essa questão das vagas também. O doutor foi muito bem seu posicionamento. Acho que tem que criar alguma alternativa, né? As pessoas não podem ficar dentro de um local sem ter uma alimentação, já que está em estado debilitado já. É como a gente está ouvindo, né? Não há, você não aumenta a sua imunidade sem alimentação. Não é só remédio e soro. Tem que ter uma alimentação. Então, acho que é um assunto importante que a gente tem que debater e buscar aí alternativas para que possa atender, né, todos esses pacientes que ficam lá por dias. Parabéns pelo requerimento, doutor.
Obrigado, vereador. Exatamente. Lembrando que as pessoas que geralmente ficam internadas pseudo-internadas na UPA, né, elas são comorbidades, são grupos de risco, diabéticos, são hipertensos, são idosos, desnutridos. Geralmente, essas pessoas necessitam realmente de um suporte alimentar. Então, o requerimento cabe justamente nesse momento da pandemia. Talvez isso seja rediscutível depois que a pandemia acabar. E, neste momento, nós sabemos que não está ficando acompanhante. O meu requerimento engloba o acompanhante. Mas por que engloba? Porque se caso permaneça algum acompanhante, que isso também seja contemplado na alimentação. Alguém mais solicitou a parte?
Eu.
Por favor, Pedro.
Eu gostaria de parabenizar o senhor pelo requerimento, né? É sempre importante, desde antes mesmo da pandemia, infelizmente nós já sofrimos essa situação da alimentação, né? Eu já fui autor de um requerimento no ano anterior solicitando esse mesmo ponto, alimentação, e a resposta que me deram foi que, por se tratar de ser um pronto atendimento, não poderia ser fornecida alimentação lá. E quando as pessoas havia necessidade mesmo, ela teria que ser internada e se alimentar no hospital, que é ali do lado. Mas, como o senhor bem colocou, é muito complicado, porque a maioria das pessoas que estão ali, elas estão aguardando realmente, necessitando de um atendimento especial. Na verdade, nós sabemos que as pessoas ficam ali incubadas também por um tempo, aguardando, né? E as pessoas, além de ficarem ali naquela situação, não tem alimentação nem para elas e nem para os acompanhantes, mesmo diante da pandemia, mas aumentando mais agora. Então, eu gostaria de parabenizar o senhor e eu espero que dessa vez venha positiva a resposta, porque anteriormente foi negativa. Muito obrigado.
Obrigado, Pedro. Justamente, acho que esse momento é um momento de união, de repensar os nossos conceitos que nós temos com relação à saúde. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores.
Consulto o secretário Ademar se há mais algum vereador inscrito.
Marquinho Moreira.
Vou falar, vereador Marquinho Moreira.
Presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet. Bom, eu estendo mais esse requerimento aí, até porque se algum vereador quiser pedir a parte, pode estar comentando que a saúde é sempre importante a gente estar abordando, né? Vereador Marcelo, eu parabenizo, né, juntamente com os outros vereadores. Eu acredito que a sua vinda como vereador tem ajudado muito na cidade, principalmente a pasta que o senhor trabalha, a parte da saúde. Garça só tem a ganhar, com certeza, porque faz parte, né? E é uma ferramenta muito importante. Sobre esse requerimento aí, eu tenho ido muito à UPA, principalmente às vezes eu vou, vocês acompanham também, 11 horas da noite, meia-noite, saio de casa, vou lá ver como está ali o procedimento em relação à UPA, né? Realmente a gente sabe que as dificuldades são muitas e precisa de muita melhoria em todos os lugares, né? Mas eu gostaria de acreditar que o pessoal da UPA realmente tem feito um trabalho muito importante, um trabalho profissional da saúde. Às vezes existe muita crítica, muitos criticam e tal, mas é bom ressaltar e estar comentando o trabalho importante que eles fazem mesmo. Eu tenho visto.
Eu não sei se o senhor tem escutado aí, mas eu acho que o Tenente Almeida pediu uma parte.
Sim, pode falar, Tenente.
Almeida, pode falar sem o vídeo, porque aí senão a sua fala vai cortar novamente.
Tá certo, presidente. Eu queria parabenizar o doutor Marcelo por esse requerimento. Doutor Marcelo, sempre preocupado com a parte humana, o grande vereador que nós temos lá na Câmara aí, e tem um conhecimento muito grande de saúde, da parte de saúde, e tem se preocupado muito com a questão do bem-estar das pessoas. É um requerimento muito bem feito. As pessoas ficam lá realmente, precisam de um atendimento, precisam de um apoio maior. E alimentação é fundamental. Parabéns, doutor. Obrigado.
E lembrando, vereador Almeida, que existem pessoas que vêm de fora também, né? Alves de Carvalho, de outras cidades. E é muito importante ter esse alimento aí, tá bom? Muito obrigado. É só isso.
Consulto se há mais oradores.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
372, Ademar Quinquim Marcondes de Moura, filho, solicitando à Secretaria de Estado de Saúde que informe a possibilidade de disponibilizar ao município de Garça recursos para aquisição de kits de intubação e para o custeio das ações de saúde no enfrentamento da Covid.
Consulto se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
373, Ademar Martins de Moura Filho, solicitando ao prefeito que informe se o município conta com algum programa social visando ajudar famílias a não serem despejadas em virtude da ausência de condições de pagamento de aluguéis atrasados e medidas de auxílio com as despesas de água e luz em decorrência da pandemia de Covid-19.
Consulto se há oradores inscritos.
Ademar.
Com a palavra, o vereador Ademar.
Bom, presidente, boa noite a todos. Vamos lá. Fiz esse requerimento porque muitas famílias, né, estão não só necessitando de alimentação, né, não é à toa que eu, o Bacana, o Marcelo da comissão, iniciamos junto com todos nós, né, do Legislativo, do Executivo, enfim, a campanha do bem para arrecadação de alimentos. Mas, enfim, não é o único problema que está à frente. Temos um problema muito grave, que é a moradia. É a luz, é a conta de água, e as pessoas estão sendo despejadas. Tem pessoas que estão ligando para... estão fazendo ligações para mim e para poder resolver esse problema de contratos de imobiliário. É claro que é algo muito particular, é algo que às vezes foge do nosso alcance, mas eu solicito ao prefeito que possa informar algum programa, né? Às vezes possamos, às vezes, lutar juntos aí para a gente poder melhorar, para nós podermos, de alguma maneira, desenvolver algum projeto, às vezes, para ajudar essas pessoas. Tem pessoas que, infelizmente, estão sendo despejadas, não estão tendo, estão trocando a conta de água, de luz pela alimentação, ou alimentação até pela conta de água e de luz, ou do aluguel. Então, eu peço por gentileza, pela sensibilidade, para que todos nós também possamos aí procurar caminhos para poder ajudar essas pessoas que, infelizmente, estão passando por uma grande dificuldade. Muito obrigado a todos.
Consulto se há mais vereadores inscritos.
Usar.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas, o requerimento, né? Eu quero só fazer uma observação, o requerimento do vereador Ademar, né, para você ver, vereador, os problemas sociais como aumenta quando não há trabalho, quando as pessoas elas são proibidas de trabalhar. E aí foi que a gente sempre, foi que eu sempre disse aqui na Câmara, né, quando você não tem desenvolvimento, geração de emprego e renda, os problemas eles vão tudo para o município, eles vão tudo para a gestão pública, né? O seu requerimento aí ele é direcionado ao executivo para algum programa para poder atender essas pessoas que estão sendo, né, despejadas, estão tendo os avisos aí por não pagamento de aluguel, água ou luz. Então, eu só estou fazendo uma observação, né? Os problemas que esses lockdown, esses decretos do Estado, decretos municipais, decretos locais, o tanto de problema que vem trazendo para toda uma sociedade. E esses problemas, ele cai no poder legislativo, e o legislativo, ele aciona o executivo. Então, o ponto final desses problemas vai cair sempre no serviço público, né? Isso é uma observação, tá, vereador? Não é nenhuma querendo justificar o seu requerimento. Você está correto. Você está buscando alternativa. Agora, a gente vem naquele ponto. O Poder Executivo, ele tem subsídios para poder atender isso, essas demandas? Né? Então, a esse ponto de interrogação, o que eu faço uma reflexão para todos, né? Todos esses problemas de geração, de falta de geração de emprego, esses decretos locais, decretos estaduais, estão impedindo uma sociedade de trabalhar, olha os problemas, né, que vem trazendo. Despejos, né, falta de pagamento de água e luz, e cai sempre no poder público. E aí vem para a Câmara Municipal, né, no caso o vereador recebeu esses pedidos, e ele está enviando para o Executivo. Então, é uma observação que eu faço. Se as pessoas não trabalham, não geram emprego e desenvolvimento, os problemas eles vão aumentar e vão cair, né, de quem administra e quem cobra imposto da sociedade. Muito obrigado.
Se há mais vereadores inscritos.
Marquinho Moreira.
A palavra é o vereador Marquinho Moreira.
Senhor presidente, vereadores, públicos, acompanhem pelas redes sociais. Bom, novamente nesse requerimento, tem até espaço para algum vereador estar comentando também, né? Esse assunto social, ele se estende, né? Parabenizo, viu, vereador, por esse requerimento aí. Está aguardando o posicionamento do prefeito em relação a esse tema, né? Que a tendência é aumentar, principalmente agora, na época da pandemia. Eu também tenho recebido aqui algumas mensagens de pessoas com aluguel atrasado, ordem de despejo e várias situações, né? E às vezes a gente fica de mãos atadas aqui em poder ajudar, né? E realmente isso aí dói muito. Mas o nosso prefeito, encaminhando aí, é lógico que o prefeito não vai resolver tudo de uma forma assim, né? Mas eu acredito que uma boa solução aí ele venha passar aqui para a gente, né? E também eu fico pensando no pessoal dono de bares, né? O pessoal que não consegue abrir o bar aí há muito tempo fechado, também é um problema que se estende, pessoas do comércio. Esse assunto social ele se estende por várias categorias, né? É o pessoal que trabalha com vans escolares e se estende, né? Então, é uma grande situação que precisamos unir forças para estar ajudando de alguma forma, assim. É só isso que eu queria estar falando. Muito obrigado.
Permite uma parte, vereador?
Sim, pode falar, vereador.
Olha, vou antecipar a resposta do requerimento do vereador Ademar, tá? A prefeitura, ela só paga aluguel quando há moradia em risco, quando o proprietário da casa, ele tem a casa que está caindo, que está gerando risco à sua família. Você não vai ver programa da prefeitura de pagar aluguel, né? A não ser que se crie nesse momento. E eu falo para você consultar o orçamento do município para você analisar. A prefeitura ela não tem esse orçamento. E eu acho, estou falando assim, tá? Estou falando que a resposta vai ser essa, né? Só se eu estiver muito enganado. Porque se o prefeito pagar um aluguel de uma pessoa, logicamente, né, todas que terem problema vai trazer esse problema para o município. Então, assim, Oi, pois não.
Só para acrescentar também a informação.
Pedro, desculpa aí, é o Marquinho que permite a parte, tá? Eu encerro aqui e volto a palavra para o vereador Marquinho.
A parte permitida, Pedro.
Vereador, só para acrescentar também uma informação, a lei vigente hoje, ela coloca que esse aluguel social também só tem direito às famílias que já têm casa. Ou seja, ela não pode morar de aluguel. As pessoas que têm casa têm direito a conseguir o auxílio aluguel se a casa estiver caindo, como disse o vereador Bacana. Agora, se a pessoa não tiver uma casa no próprio nome e morar de aluguel, infelizmente a lei não beneficia a pessoa. É contraditório, mas é o que tem a lei de hoje, infelizmente. Se for alterado, será a partir de agora, mas a lei atual em vigor não permite. Obrigado.
Pois só, licença com a minha fala aqui, vamos estar aguardando a resposta do requerimento e poder estar ajudando de alguma forma. Muito preocupante, né?
Alguém tem uma parte? Ó, Ademar. Só detalhando bem o que o Bacana falou aí, às vezes a resposta pode ser essa mesmo, mas eu acho que eu não especifiquei, pode ter sido minha falha, tá? Eu não estou esperando a prefeitura falar que vai pagar aluguel de alguém. Tá? Eu só estou solicitando se há, né, alguma visão que ele possa estar tendo para ajudar essas famílias. Algum programa, às vezes, social que a gente possa ir atrás também, nós, legislativo, junto com ele, e ajudar essas famílias, tá? Jamais eu coloquei detalhadamente para pagar aluguel, ok? Muito obrigado.
Entendi. Vereador, entendi o requerimento, o posicionamento do senhor. Entendi que não foi dessa forma, né? Mas se ficar parado, as coisas vão acontecendo, vão só piorando. E que o prefeito, juntamente com todos nós, vereadores, lutarmos para buscar uma solução para estar ajudando essas pessoas, né? Um requerimento bem colocado. Parabéns. Eu termino por aqui.
Marquinho, só lembrando que eu falei dessa maneira porque eu sei que a prefeitura não pode, como o Bacana falou, tá? Não é que eu não quero. Ok?
Ok. Obrigado.
Obrigado.
Consulte-se a mais vereadores.
Não há oradores inscritos.
Próximo.
Vou usar o presidente, eu vou usar.
Com a palavra, vereador Bacana.
O senhor presidente secretário, só para, nobres colegas, só para finalizar, né? Eu vejo aí uma boa intenção de todos os vereadores, né? Não tenho dúvida disso, que todo mundo está se empenhando para buscar soluções, né? Para tentar amenizar o problema da sociedade que hoje sofre muito, né? Principalmente as pessoas que estão sem trabalho. É, eu acho assim, que a melhor coisa que se possa fazer para ajudar a sociedade é gerar renda, né? Através do trabalho. Isso chama, você traz dignidade para as pessoas. Ninguém, o cara que é trabalhador, o pai de família, ele não quer estar pedindo, não. Ele não quer viver de auxílio. Isso daí é para quem, né, realmente está numa situação desesperadora. Mas o cidadão que quer criar sua família, ele quer ter seu ganho. Ele quer ter o seu trabalho, né? Quando eu falo dessa questão do aluguel, porque realmente é um compromisso assim, que a prefeitura não vai, né? Não vai assumir, né? Eu falo para você, o Ademar, e também para o vereador Marquinhos, eu entendi que, de repente, né, você colocou esse assunto para que a gente possa haver uma discussão, para que possa buscar alternativas, né? Mas que o prefeito ele vai ter um dinheiro para pagar esse aluguel, eu espero que, eu não acredito muito, mas se ele, de repente, tem algum superávit aí que ele possa fazer isso, se mandar um projeto de lei para a Câmara e ter aprovação legislativa, é lógico que a gente vai estar aprovando, sim. Mas eu não vejo, né, esse pedido seu aí prosperar no quesito auxílio com recursos públicos, tá? Mas criar uma alternativa, eu acho que é possível, né? É possível desde que haja doadores, né? Você não paga uma conta sem dinheiro. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Ô, presidente, eu gostaria de falar como líder de bancada. Eu posso?
Com a palavra, o vereador Ademar, como líder de bancada, sem a parte.
Ah, só para também, eu esqueci de falar nas minhas falas, o governo de São Paulo, ele criou, ele está em tramitação na Assembleia Legislativa, né? Já que a gente está falando dos problemas sociais, né? O governo de São Paulo criou, né, a Bolsa do Povo, o maior programa social da história do estado de São Paulo, vai repassar um benefício de R$500. Pelo que eu estou vendo aqui na matéria, né, o governo de São Paulo anunciou a tarde de ontem, né, o programa Bolsa do Povo, que unificará os programas sociais de São Paulo em um cadastro único, né, com aumento dos valores. O Bolsa do Povo irá pagar benefícios de até R$500 para beneficiar até 500 mil pessoas. Então, eu acho que pode ser um bom recomeço, não sei se a gente poderia conceituar dessa maneira, e espero que possa ser aprovado o mais rápido possível para ajudar essas famílias que, infelizmente, estão sendo afetadas de uma maneira muito drástica. Muito obrigado a todos. Só para deixar atualizado as informações.
Vou usar como líder de bancada também. Só para concluir aí a fala do...
Consulto, secretário, a orador escrito, então. Ademar? Bacana, né?
Vou usar como líder de bancada.
Líder de bancada. Ah, com a palavra, vereador Bacana. Com líder de bancada, sem a parte.
Não, quero fazer uma colocação em cima do que o vereador Ademar colocou aí desse auxílio que o governo estadual vai fazer aí para a população do estado de São Paulo. É importante mesmo. Só que a gente tem que lembrar aqui que o governo do estado de São Paulo aumentou vários impostos, né? Em plena pandemia. E hoje ele tem um superávit de 4 bilhões, o estado de São Paulo tem um superávit, né, de 4 bilhões dentro do orçamento. Então, esse recurso, ele é provente dos impostos aumentados pelo governo do estado. Em plena pandemia, ele acabou, né, fechando o comércio e aumentando imposto. Então, hoje, agora ele está pegando esses recursos e fazendo esse auxílio, né, que é muito importante. Ele está devolvendo esses recursos para a sociedade. Mas não é caridade, não. Isso não é caridade, eu quero registrar aqui. Isso daí realmente é um recurso de aumento de imposto que ele está devolvendo em benefício. É bem a cara do socialismo, né? Ele tira da sociedade e depois devolve, né? Mas enfim, né, para as pessoas que estão mais com problemas financeiros e com problemas sociais. É bem isso daí. É a cara do socialismo sendo aplicado agora, bem explícito aqui no nosso estado. Muito obrigado.
Consulte se há mais oradores.
Não há oradores inscritos, presidente.
Próximo requerimento.
374. Solicitando a Demar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito que informe se o descarte de lixo do Centro de Referência de Atendimento ao Covid é feito conforme as normas de saúde.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
375, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a usina de processamento de leite que funciona na ETEC Paulo Ornelas Carvalho de Barro, Escola Agrícola.
Consulte-se a oradores.
Vou usar, não, presidente.
Bacana.
Vou usar.
Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoal que nos assiste, né? Eu vi alguns comentários, um vídeo, né, da prefeitura há 4 anos atrás, 2017. O prefeito, ele foi eleito e ele acabou colocando um vídeo na rede social. Um cidadão, né, que sempre traz algumas informações, né, que todo mundo conhece, que é o Edson, ele acabou colocando esse vídeo na rede social e algumas pessoas acabou comentando lá, inclusive o ex-vereador Vanderlei, que foi o vereador naquela época que conseguiu essa emenda, que trouxe esses equipamentos para a escola agrícola, né? Isso daí foi no ano de... Se eu não me engano, foi no primeiro mandato meu, em 2009, né? Se eu não me engano. Mas ele conseguiu, acho que em 2014, parece que esse equipamento foi instalado na escola agrícola. Então, faz 7 anos já que esse equipamento está instalado lá. E em 2017, eu observei o vídeo que o prefeito, né, através da fala do secretário de comunicação da prefeitura, ele gravou um texto, disse que a prefeitura está trabalhando para poder, né, isso naquele ano, né, para poder colocar em funcionamento lá a usina, filmou os equipamentos, filmou o prefeito e um monte de gente, né, que foi naquela ocasião, secretário, assessor, e, né, e aquele vídeo e aquele comentário todo, né, e até hoje, né, a gente vê que não aconteceu nada, né, foi mais realmente uma propaganda, não vou falar... Até hoje está sendo enganosa, né? Porque realmente, quando você grava um vídeo com assessores, secretários e etc., né? E agora nós vemos aí que está há 7 anos, né? Por outras gestões também que passaram, né? Eu, como não tenho prefeito nem político de estimação, a gente coloca tudo no pacote, né? Porque realmente é um absurdo um projeto com a emenda aprovada, com dinheiro depositado na conta da prefeitura, compras de equipamentos e levado lá para a escola. E daí não se atenta, né? Porque tinha um galinheiro do lado, né? É bem esquisito, né? Aí coloca que tinha um galinheiro do lado e não pode a usina usar. Perguntei para um amigo meu, ele falou que se tem demanda, ele falou que existe sim demanda para essa usina estar em funcionamento. E a gente só vê esses comentários. E aí, né, quando as pessoas colocam o legislativo no meio, a gente tem que dar uma resposta para a sociedade, né? Quem executa não consegue concluir, com dinheiro na conta, com equipamento comprado, e a escola, que é do Estado também, não tem aí, não aciona, né, o governo do Estado também para poder solucionar esse problema que já se arrasta, né, há 7 anos. Então, quer dizer, é capaz de concluir a gestão, né, espero que não, né, de concluir a segunda reeleição e não funcionar essa usina. E aí fica o quê? Uma propaganda política que vai funcionar e as pessoas ficam só na esperança. Então, estou fazendo esse requerimento e discutindo aqui o requerimento para que isso não fique só nas falácias na propaganda enganosa para a sociedade. Vamos trabalhar realmente, buscar, né, solução para atender os objetivos aí do recurso que veio para a cidade e da compra desses equipamentos. Então é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
Está de uma parte, vereador?
Permito sim, presidente.
Independentemente do que aconteceu daqui para trás, eu tive em contato com o pessoal da diretoria da Escola Agrícola, perguntando se está parado. Eles disseram que existe um projeto em andamento readequado e que estão fazendo de tudo dentro da capacidade deles e dentro também do momento pandêmico para poder resolver essa situação. Só uma resposta aqui da própria escola, que existe um andamento, né? E não estou discutindo aqui o que aconteceu até agora. Estou dizendo o que eles pretendem fazer daqui para frente, que é o projeto para andar. Obrigado pela parte.
Obrigado, presidente. Mas o andamento é lento, né? Um andamento bem lento, né? De tartaruga, né? Então, assim, eu acho que nós temos que tá apertando, né? Se a gente não falar... Mas eu vou aguardar a resposta do requerimento que eu fiz com cópia para a escola. E se tiver algum problema, a gente vai procurar algum deputado aí para poder ajudar. É inadmissível, né? 7 anos instalado lá e os prefeitos aí fazendo vídeo, falando um monte de coisa e agora jogou nas costas da escola, né? Antes o prefeito falou que ele ia resolver. Agora você está falando que é a escola que está resolvendo? Mas tudo bem, vamos aguardar. Muito obrigado. Quer permitir uma parte? Eu permito, presidente.
Tá bom,
obrigado.
Bom, próximo, mais algum orador inscrito?
Não há oradores inscritos, presidente.
Próximo requerimento.
Antônio Franco, do 7376, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Garça, que através da Procuradoria Legislativa promova a adoção de medidas judiciais visando a obtenção de resposta ao requerimento 230 de 2021.
Consulto se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas, funcionários da casa, ultimamente a gente não está recebendo algumas respostas, né? Essa resposta, esse requerimento aqui é sobre os gastos do Covid, né? E a resposta do requerimento, o prefeito pediu para mim ir lá consultar, né? Se fosse para mim ir lá consultar, eu não fazia requerimento, prefeito. O senhor vai me desculpar, mas essa é uma resposta que eu tenho que dar para um monte de gente que está questionando onde foram aplicados os recursos que veio do governo federal, estadual, aplicação aí em combate ao Covid aqui do município. Foram 8 milhões e 700 mil reais, tá? O prefeito falou 4 milhões, mas em resposta oficial eu tenho aqui em mãos, tá? Que foi 8 milhões e 700 mil reais que veio de 2020 e 2021. Mas enfim, então assim, eu estou pedindo essa resposta, né, judicial, porque o prefeito ele não pode negar nenhum documento para o Poder Legislativo, não pode. Tá? Tem uma lei, eu até tenho aqui, só que eu estou no celular, e depois eu posso enviar para os vereadores, e é bom que vocês conheçam também. O prefeito ele não pode negar documento nenhum para o Legislativo quando se trata de esclarecimento, né, de verbas públicas e principalmente de verbas federais no momento de calamidade que foram aplicadas, né, foram revertidas para o município para ser aplicada nesse combate ao Covid, que é uma doença que trouxe problemas imensos para a sociedade. Então, assim, estou enviando esse requerimento aqui para que o prefeito ele pegue seu povo aí que está trabalhando, né, que são funcionários do município, esse pessoal que ele tem toda a assessoria lá, para que levante da cadeira e pegue esses documentos e envie para a Câmara. Tá? Então, a gente está... Hoje eu estou usando essa medida. E se não vier, espero que venha, todos esses documentos, a gente possa esclarecer para a sociedade. Eu vou entrar também, eu vou entrar com o artigo, até pedir para anexar a lei aí, para que o prefeito consulte o seu jurídico, se ele desconhece, para que faça o seu trabalho com mais clareza, né, para que a gente possa poder mostrar isso para a sociedade. Portal de transparência, se for para me consultar, eu não preciso fazer requerimento. Vamos fazer esse pessoal trabalhar, que está sentado aí na prefeitura, ganhando salário, e mandar esses documentos para cá. Muito obrigado.
Consulte se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
377, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao presidente da Câmara de Garça que informe quais as atribuições de cada servidor da Câmara Municipal.
Consulto se há oradores inscritos.
Vou usar.
Bacana.
Vou falar, presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa. Olha, eu enviei esse requerimento, cara, não é nem querendo expor os funcionários da casa. Todos são muito competentes, né? Eu tenho vivido aqui, né, um longo tempo aí com os servidores, né? E a gente sabe da capacidade, da inteligência de todos os servidores da Câmara Municipal. Porém, Eu tive semana passada, eu liguei para o presidente, né, o presidente é testemunha disso, liguei para a Juliana, que trabalha na Câmara também, porque eu precisava falar com o jurídico que estava de home office, né? E mandaram as mensagens para ele e ele não me retornou. Eu não sei se era eu que tinha que ligar, mas eu liguei 3 vezes na Câmara, liguei 2 vezes para o presidente e quero registrar aqui que ele não ligou para mim, presidente. Então, assim, eu queria saber as atribuições de cada funcionário, mesmo estando em home office. Quais as atribuições dele para que a gente possa ter uma agilidade mais nos trabalhos. Não estou criticando nenhum funcionário, pelo contrário. É bom que todos, depois, a hora que o presidente enviar essa cópia das atribuições de cada funcionário, é bom que a gente deixe para cada vereador para que saiba, né, quais os deveres do funcionário com relação ao vereador. Muito obrigado. Quer uma parte, Marquinhos?
Consulto.
Uma parte que saiu meio devagar.
Tá, eu permito sim, vereador.
Vereador, é muito bom esse posicionamento, né? É excelente. Enquanto a minha aqui, eu posso dizer que eu precisei aí de uma informação dele e ele me respondeu ali, tá? Me respondeu ali no... Eu queria só frisar isso aí. Mas é muito importante o requerimento, não está aguardando a resposta. Muito obrigado.
Então, que bom que ele respondeu por telefone para você, ô vereador?
Sim, respondeu pelo telefone. Liguei para ele.
Aí, que bom. Então eu acho que ele está escolhendo o vereador para responder, né? Então, então tem que tomar alguma atitude com relação a isso. Que bom que você deixou registrado aqui. Muito obrigado, viu?
Eu acredito que uma parte, vereador, novamente, acredito que foi uma oportunidade ali, de repente, a ligação, ele acabou respondendo ali, né? Então, mas é muito importante estar buscando esse requerimento, posicionamento, senhor. Muito obrigado.
Então, acho que não deve haver isso, né? Acho que se responder um vereador, tem que responder todos, né? Então, não pode. Eu liguei 2 vezes para o presidente, liguei para a funcionária da Câmara. Então, é o seguinte, quando o vereador falta na sessão, aqui, né, não que todos só trabalhem de segunda-feira, é descontado, né, a parte do salário do vereador. Inclusive, teve vereador que faltou na sessão e acabou sendo descontado aí uma parte do salário dele. Então, assim tem que ser o funcionário também. Quando não atende suas obrigações, tem que descontar também. Muito obrigado.
Concede uma parte, vereador?
Concedo sim, presidente. Concedo.
Um assunto que eu gostaria de tratar de forma interna, mas a prerrogativa de cada vereador aqui eu não posso infringir, é o seu direito, está no seu direito de cobrar. Acredito eu que muitas coisas podem acontecer, né? Já liguei diversas vezes para vários vereadores e não puderam me atender, um porque estava com problema de saúde, outro viajando, outro com o filho, outro com a mãe. Então, às vezes, o funcionário também tem vida, por mais que ele esteja em horário de trabalho, né? Pode acontecer de ter acontecido alguma coisa ali, impossibilitando ele de fazer o retorno. Mas é um assunto que eu discuto com o vereador depois, presencialmente, juntamente com os funcionários, e a gente bate um papo quanto a isso, tá bom? Agradeço aí a parte e vamos tocar para frente. Obrigado.
Obrigado, presidente. Então, mas o que não pode acontecer é que o vereador Marquinhos acabou de falar, né? Ligou para ele e não ligou para o outro vereador. Então, assim, não pode, né? Se acontecer algum problema, ele também explica. Fala, olha, vereador, olha, eu estou com um problema e a gente vai entender. E a diferença do vereador com o funcionário da casa é que ele prestou concurso aí para cumprir os seus horários, né? Nós temos obrigações, sim, mas não igual eles. Eles têm as obrigações, né, deles aí. Então, é por isso que eu estou fazendo esse requerimento. Eu nem queria colocar isso em pauta, mas como não aconteceu esse fato, é bom que a gente esclarecer. Tá bom? Obrigado.
Consulte já mais oradores.
Não há oradores inscritos, presidente.
Próximo requerimento.
378. Antônio Franco dos Santos. Bacana, solicitando ao prefeito que encaminhe informações sobre os projetos e empresas contemplados pela lei Aldir Blanc.
Consulte já oradores.
Vou usar.
Bacana.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam e que nos ouve pela internet. Bom, eu queria esclarecer aqui, ó, tem bastante gente, né, que me procurou sobre essa lei Aldir Blanc, que são recursos do governo federal que vem para atender demanda de músico, de teatro, pessoas que trabalham no meio artístico, né, para auxiliar nessa pandemia. E eu estou lendo a lei, né, aliás, a lei ela não é muito extensa, é uma lei fácil da gente poder olhar, né? Então, assim, até convido os outros vereadores também para se atentar nessa lei. Ela é muito importante, eu acho que esse ano vai ter outra ajuda. Aqui em Garça sobrou R$ 49 mil, né? E algumas pessoas não foram atendidas nessa lei. Então, assim, por falta do quê? De informação, né? Quando você aplica só no edital da prefeitura, será que todo mundo entra no edital da prefeitura? Então, assim, eu estou procurando saber, né? E tem a contrapartida também de quem recebe esse recurso, né? Tem as contrapartidas, tem os investimentos. Estou aqui pedindo todas as documentações, todas. A semana que vem eu vou detalhar pessoa por pessoa que recebeu os recursos, tá? Pessoa por pessoa. Vou fazer um requerimento detalhado. Agora eu estou pedindo algumas documentações e vamos esclarecer esses recursos, né? Para as pessoas que receberam. Né? Teve pessoas que receberam 20, teve outras que receberam 28, teve outras que receberam 31, teve pessoas que receberam 3. Né? E a lei, né, ela estava aí, acabou passando despercebido, e muitos músicos aí da cidade não tinham nem conhecimento. Inclusive a ENCA, que é a Escola de Cultura aqui do município. Olha só, né? Eles nem sabiam dessa lei. Até essa semana eu vou lá conversar com a diretora, a presidente lá da ENCA, né? Que é onde é desenvolvida a cultura, né? Parte da cultura, a maioria da cultura do município, né? É a ENCA, Movimento Pró Cultura. Ela já existe aqui no município, ela tem um convênio com o município. E o ano passado deixou de receber 600 pau, 600 conto. O prefeito deixou de repassar para o Movimento Pró Cultura. E parece que até uma chave que eles tinham de acesso para o teatro, eles não têm mais, tá? Então, assim, tem muita coisa que é bom a gente, né, poder fazer aqui na Câmara, né? Então, com um movimento desse que a gente mexeu, com requerimento, a gente está descobrindo tanta coisa, né, que a gente tem que esclarecer e colocar isso para a sociedade. Mas eu vou estar lá essa semana na ENCA, né, para ver também sobre essa lei Aldir Blanc, para saber, né, se eles não têm direito, que eles têm convênio com o município. Mas se tem algum músico que estuda lá e que foi avisado disso, né? Se não foi. Mas eu tenho aqui, né, um amigo que recebeu da secretária, né, um aviso da lei. Vocês têm uma ideia. Então, assim, é ilegal? Não sei. Talvez não, né?
Bacana.
Mas por que alguns receberam e outros não? Então, também, esse é um questionamento que eu vou fazer. Então, esse requerimento aqui, ele é apenas... Tem dois nessa sessão, mas tem mais a semana que vem, tá? E a gente vai estar investigando aí todas as pessoas que receberam esses recursos. Muito obrigado.
Vereador, o tenente Almeida pediu uma parte.
Permito uma parte para o tenente, pois não.
Oh, bacana. Eu acho interessante realmente essa lei. Inclusive, eu não vi na íntegra, mas estava dando uma olhada nela aqui e vou realmente pesquisar com mais... informar melhor sobre ela, mas me parece que a pessoa interessada também tem que fazer um cadastro, não é isso? Obrigado.
Sim, a pessoa interessada ela tem que fazer um cadastro, mas a secretária avisou, sim, pelo menos uma pessoa, pelo menos uma, né? Se ela avisou uma, e outra, nós moramos numa cidade de 46 mil habitantes, né? O pessoal sabe quem canta aqui, quem não canta, quem faz teatro, quem não faz, mas enfim, vamos aguardar aí as respostas, né, para a gente poder aí analisar todo esse pessoal que recebeu esse recurso aí, tá? Muito obrigado.
Consulto se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos, presidente.
Eu pedi...
desculpa, Fábio Policinani, acabou. Fábio Policinani.
A palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Eu não poderia deixar de comentar esse assunto sobre o requerimento do vereador Bacana, que a lei Aldir Blanc, né, fala. Quem pode receber esse auxílio? Para receber o valor, trabalhadores devem comprovar atuação no setor cultural nos últimos 2 anos e não ter vínculo formal, emprego e não ter recebido auxílio emergencial federal ou outros benefícios previdenciários ou assistenciais, seguro-desemprego, outros ou valores de programas de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. Já tive consultando, teve gente que recebeu auxílio emergencial. Já fui ver. Também é preciso cumprir critérios de renda familiar mensal máxima. Até meio salário mínimo, R$ 522,50 por pessoa, ou total até 3 salários mínimos, R$ 3.135 por família, e ainda não ter recebido R$ 28.559,70 em 2018. Os 600 podem ser pagos para até 2 pessoas de uma mesma família. Mãe solteira recebem o dobro do benefício, seria R$ 1.200, né? A lei estabelece pagamento de 3 parcelas mensais, podendo ser prorrogado pelo mesmo. Aí vamos lá. Prazo do auxílio do governo federal a trabalhadores informais e de baixa renda. Espaços artísticos e culturais. Pequenas microempresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas devido ao isolamento social poderão receber o repasse de R$ 3.000 a R$ 10.000 mensais do governo estaduais e municipais. Aí fica a pergunta, por que recebeu 28, outro recebeu 30, né? É isso aí. Vamos aguardar a resposta e, vereador Bacana, pode contar com a minha assinatura. Eu acho que isso tem que ser averiguado com toda certeza. Você tem todo o meu apoio, nós temos que saber o que, que é isso. Está errado. Eu conheço gente...
Me permite a parte, Fábio?
Quem me pediu a parte?
Lucas.
Sim, Lucas.
Boa noite, senhor presidente, a mesa, todos que nos assistem. É, também gostaria de deixar aqui claro meu apoio aí a você, Fábio, ao Bacana, quanto a essa questão, porque eu também fui procurado por vários amigos meus do meio da música, solicitando maiores informações. Por quê? Por que que tal pessoa conseguiu tal valor e eu não consegui nada? Então, a gente tem que sim bater firme em cima dessa informação para a gente esclarecer os fatos aí para os músicos, que há mais de um ano, todos vocês sabem que eu sou músico, eu vivo da música aí nos últimos 8 anos, inclusive eu não recebi essa informação, eu fiquei sabendo por ser vereador, mas não chegou até mim em nenhuma plataforma, eu vi essa informação, e esse é o questionamento das pessoas, dos meus amigos músicos, né, que não receberam. Pô, eu não fui porque eu não fiquei sabendo.
É.
Então, assim, eu acho que, por mais que tenha tido alguma divulgação, acredito que por ser uma coisa que iria ajudar e muito esse pessoal que só vive de música, né, numa questão dessa, eu acho que teria que ter tido uma divulgação melhor, né? Então, sim, podem contar comigo aí também. Beleza? E obrigado pela parte aí, Fabinho.
Imagina, Lucas.
Mas permite uma parte, vereador, permite uma parte?
Sim.
Não, assim, pode até ter sido divulgado. Ninguém está falando que não divulgou. Mas divulgou para quem? Se nem a Inca estava sabendo dessa lei. Eu conversei com o pessoal. Assim, é muito estranho. É muito estranho. Vamos averiguar esses fatos aí.
Não, é isso aí. Conte comigo, Bacana, e todos vocês, músicos. E vamos averiguar essa situação, sim, porque é muito estranho. Conheço gente aí que recebeu esse valor que não sei o porquê nem como, mas precisa ser averiguado. Bom a todos, meu muito obrigado, uma boa noite.
Consulte-se a oradores.
Rafael Frabetti, presidente da Câmara.
Obrigado, Ademar. Boa noite a todos. Bom, esse assunto vem sendo discutido há algumas sessões já. Me levantou também a questão de eu procurar saber e estudar o fato. Peguei a lei, li a lei de cabo a rabo, olhei os contemplados, olhei os processos de contemplação, a forma que foi divulgado, que é exigido por lei, tá? Em redes sociais do município, em jornais, em matérias de circulação municipal. Uma coisa é vocês não estarem contentes porque pessoas próximas a vocês não foram contempladas. Outra coisa é não estar a favor porque tem alguma coisa errada na doação desse dinheiro. São duas coisas bem distintas, né? E eu posso adiantar a vocês o seguinte: procurem então a ilegalidade na legislação e a gente vai sentar para conversar. Vereador Bacana, vereador Fábio, vereador Lucas Cateto, estive com o procurador jurídico da casa, estive pegando todos os processos. Não existe nenhum processo errôneo, Não existe, por exemplo, nenhuma falha na comunicação do município, o que a legislação pede. Tá? Em relação ao que o Bacana falou, que às vezes avisou um, não avisou outro, eu não estou discutindo disso aqui. Eu estou discutindo que, do jeito que às vezes coloca aqui, parece que foi cometido um crime, está tendo direcionamento, e a gente tem que respeitar aqui, né?
O permite uma parte, vereador?
Só um minutinho, eu permito. Se, a gente tem que respeitar aqui, né, o trabalho da secretaria também, visto que as pessoas que possuem interesse, viu, Lucas, falo para você que é músico, os músicos, e até o próprio ENCA, como fiquei sabendo agora, eles precisam acompanhar o site do município. Ali vai ter ajuda para eles, né? E se eles estiverem acompanhando, eles iam ter a mesma oportunidade que os que estavam acompanhando tiveram. Então, eu entendo que não dá para atingir a todos e fico em dúvida de saber se vocês estão apenas buscando informações verídicas ou se estão bravos porque alguém que vocês conhecem não foi contemplado porque não fez o registro.
Você permite sua parte, vereador?
Só um minutinho. Se a pessoa fez o cadastro, se a pessoa participou, se existiu a comunicação do município e se existe toda a documentação, eu queria saber onde é que está a ilegalidade. Né? E aí a gente vai discutir junto isso daí, porque a gente escuta muito, muito se falar de CPI e essas CPIs são meramente políticas. E eu gostaria que daqui para frente, pelo menos no meu mandato, e isso aqui eu não vou cercear vereador nenhum, obviamente, vocês fazem o que vocês quiserem, mas que tenha fundamento técnico, jurídico, para abrir uma CPI quando existir um vício de ilegalidade. Então, vamos aí aguardar alguma amostra de vocês que tenham vício de ilegalidade e aí sim a gente pode sentar para conversar. Primeiro eu vou permitir a parte do Bacana que pediu primeiro, Fabinho.
Vai, Bacana.
Bom, eu queria falar para o presidente que primeiro eu não tenho nenhum amigo que deixou de pedir. Isso aí, quem tem amigo que ganhou foi o prefeito. Aliás, tem vários ali. Para deixar bem claro, ô, presidente, ninguém levou para o pessoal aqui, não. Tá? Se eu for citar os nomes aqui, tem cara que não sai de dentro da prefeitura lá. Entendeu? Então, ele deve saber mais que todo mundo. Tá? Se saiu no jornal, eu quero ver o jornal, né? Vamos ver se saiu no jornal mesmo. Por que os caras que tem jornal não falam quem ganhou? Coloca a foto das pessoas lá, divulga, ó, quem recebeu aqui, ó. Esse recebeu 28. Mas não, não coloca. Não coloca nada. Entendeu? Então, o que eu falei é que gera dúvida. E outra coisa, presidente, ninguém vai cercear ninguém, não. Se 5 assinar um pedido de CPI, vai ser aberta uma CPI, sim. Porque 5 vereadores têm peso mais que um voto. Tá? Então, assim, só se o senhor mudar o regimento aí da Câmara. Mas aparelhar a Câmara, com todo respeito, o senhor não vai fazer, presidente. O senhor me desculpe, mas o senhor não vai fazer. Se tiver, e outra, e para a gente descobrir alguma coisa, a gente tem que investigar. É a mesma coisa, os editais podem estar certo, mas e a prestação de conta? E a prestação de conta? Será que vai estar certo? Então, nós temos que saber. E para saber, nós precisamos investigar. E a Câmara é um órgão investigativo. E com 5 votos, nós abrimos qualquer CPI. Muito obrigado.
Queria pedir ao funcionário da casa que volte o tempo, porque caiu aqui a minha conexão, tá? E o aparte é apenas 2 minutos. O vereador ultrapassou os 2 minutos de aparte, eu só não pude interrompê-lo, porque havia caído a minha conexão. Então, primeiro, sem conexão não tinha como eu demandar o meu tempo. E segundo, que o aparte você tem no máximo a durabilidade de 2 minutos ou o período que quem concede o aparte está permitido. Então, gostaria que voltasse 1 minuto do meu tempo, por favor.
Vai permitir o aparte, presidente, para mim?
Gera o tempo, por favor. Bom, a partir de agora tem 1 minuto. Antes de permitir a parte, o Fábio respondeu ao Bacana, que é exatamente isso. O regimento vai ser seguido, 5 assinaturas. É o principal e o necessário para abrir uma CPI. Isso ninguém vai mudar. O que eu quis dizer é que está muito claro que se existir aí alguma demanda jurídica, alguma ilegalidade, vocês estão abrindo a CPI por questões legais. Se não existe nenhuma legalidade, é mera politicagem. Então, é só isso que eu quis dizer e cada vereador fica à vontade de fazer o que quiser. Permito a parte, vereador, mas termina ele antes de eu poder encerrar.
Não, eu vou ser rápido, vereador. Obrigado pelo a parte, primeiramente. É porque eu conheço pessoa que recebeu 28 mil, nunca teve nada a ver com a cultura, nunca. Eu falo que eu conheço e recebeu. É esse o negócio. Não, tá. Não tem problema se é amigo meu, se é amigo seu, de quem que é. Esse é o problema.
Vereador, eu vou encerrar. Eu vou encerrar. É o seguinte, se isso aconteceu... acabou meu tempo. Consulto se há mais oradores inscritos.
Lucas Cateto.
A palavra, vereador Lucas Cateto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, nobres colegas, todo o público que nos assiste. Bom, Rafa, entendi aí seu posicionamento e quero deixar bem claro aqui para você que não é triste, chateado por causa de alguns amigos que não recebeu, muito pelo contrário, estou triste sim. Estou triste por alguns que não receberam, né? Porque, como eu falei para você, a maioria desse pessoal vive da música. Eu tenho amigos, inclusive, que não têm outra profissão. O cara foi músico a vida inteira e hoje ele depende disso para sobreviver e faz mais de um ano que a situação para a gente que trabalha com música está difícil. A questão de acompanhar o site, ô presidente, eu tenho amigos, cara, que tá me chamando no particular, me pedindo cesta básica para ajudar, porque não consegue arrumar trabalho. O cara não tem nem internet no celular, entendeu? Então, pensa assim, o cara é músico a vida inteira, a cidade é pequena, eu acho que a gente tinha, sim, que fazer um trabalho melhor nessa divulgação, mas aqui ninguém tá querendo puxar saco de amigo nenhum. Quem recebeu, beleza, Deus abençoe, bom, legal. Mas o questionamento nosso é os que não recebeu. Por que que não recebeu? A gente quer essa explicação, porque alguns receberam um valor tal e alguns outros não recebeu, sendo que é da mesma classe. Concedido, meu amigo.
Não, o lance é o seguinte, quem recebe dinheiro público tem que prestar conta, qualquer um. Não tem que ficar nervoso assim, tem que prestar conta. A pessoa recebeu o recurso público, tem que ser transparente. E o que nós estamos pedindo aqui é transparência. Quando você liga para alguém, uma pessoa que está dentro, cuidando cuidando da sua secretaria, e manda mensagem para um, você não está favorecendo alguém? Existe também. O favorecimento também é crime, né? Então, assim, a gente vai analisar, sim. E outra, nós temos que fazer isso. Se todos os vereadores do Brasil fizessem isso, você já pensou, né? Você acha que tinha desperdício de dinheiro público? Você acha que tinha favorecimento? Jamais. Nós estamos fazendo o nosso dever e eles têm que cumprir os deles. Se tiver correto, beleza, palmas para ele. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Muito obrigado.
Não, então é isso aí. Só para esclarecer aí para...
Concede uma parte?
Claro.
Obrigado. O que o Bacana falou agora é exatamente o que eu falei. Tá? Se tiver tudo certo, tá tudo certo. Se não tiver, beleza. Se achou uma inconsistência, uma irregularidade, fiquem à vontade. Agora, se tiver tudo certo, com toda a documentação, e mesmo assim insistir nesse caso, o que que vai ser? Né? E eu aqui não estou defendendo ninguém, nem sei quem recebeu e nem sei quem não recebeu. O que eu defendo é que a legislação precisa ser aplicada. As pessoas precisam estar atentas a isso. E às vezes a pessoa não tem nem internet para procurar saber disso, viu, vereador? Mas para postar no Facebook, no Instagram, ainda tem. Então, tem que saber assim, ó, realmente não tem a condição, não tem o contato, não tem nenhum tipo de mídia que chegou até ele? Não tem nenhum tipo de mídia. Então, vai ter que melhorar a legislação federal para a forma de apresentar isso para a população, porque o município cumpre uma lei que obriga a forma que você apresenta isso e que você dá a informação à população. Né? E se, então, se tiver a coisa errada, não tem ninguém bravinho aqui não, pelo contrário. Tá? Não conheço ninguém que ganhou, nem que, não, que deixou de ganhar. Então, fica aí a minha palavra, que é o seguinte. Achou inconsistência? Ok. Agora, se for uma dor pessoal de alguém, infelizmente, tem gente que acompanha e tem o projeto, tem gente que não teve o projeto. Em relação a valores, não tem um valor teto, limite e exato. Depende de cada projeto e como ele é apresentado. Se vocês lerem a lei lá, vocês vão ver isso daí. Ok? Mas é uma discussão muito boa. Agradeço a sua parte e finalizo minha colocação aqui. Fiquem à vontade, só estou colocando o quê? Se existir legalidade, eu concordo. Se não tiver legalidade nenhuma, aí a gente já sabe que não é questão...
Não, correto. Correto. É, não, mas é assim, é mais... Só um segundinho, bacana. Só para deixar claro pro presidente que não é politicagem, não. É correndo atrás de um direito do cidadão, tá bom, presidente? Obrigado, conceda a parte, bacana.
Não, eu queria falar para o presidente pegar a lista. Ele conhece todos que recebeu lá, se eu não me engano, o presidente. Você conhece todos, é que você não viu a lista. Mas você vê, você conhece sim, tá? Inclusive, teve um candidato a vereador, né, que disputou a eleição com vocês lá e foi contemplado com esse recurso, tá bom? Mas essa é a realidade. Nós somos eleitos para fazer o nosso trabalho. Se, às vezes, o vereador ou outro que não queira, né, fazer esse trabalho, tudo bem, a gente responde.
Mas é isso. Obrigado.
Consulta ao secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Eu podia falar.
Quem quer falar? Pedro Santos. Desculpa, Pedro.
Bacana, o meu microfone foi cortado, presidente.
Não mutou. A hora que acabou os 5 minutos, que é o período do requerimento, os microfones são mutados automaticamente, tá? Não é o seu.
Não, sim, mas eu pedi para como líder de bancada. Mas tudo bem, pode deixar sim. O vereador Pedro.
Pedro primeiro, vamos lá. Pedro, com a palavra.
Bom, esse assunto tem sido sempre discutido durante as sessões aqui. Eu acho que o vereador Bacana tem razão no mínimo, muita coisa que ele está falando aí. Nós estamos falando de valores altos, né? R$30 mil, R$28, quase R$30 mil aí para apenas um contemplado, né? Alguns valores altos assim para poucas pessoas, né? Então, só por não ter uma total clareza, já ficou claro aqui que alguns acredito que o projeto foi executado corretamente, que não há nenhuma dificuldade, nenhum problema jurídico, nenhum problema de divulgação. Outros vereadores discordam, principalmente porque uma grande maioria das pessoas que trabalham aí no meio cultural não obteve essa informação e não apresentou os projetos, né? Então, acredito que nós temos que trabalhar na Câmara para que haja uma transparência total e que todas as dúvidas sejam sanadas. Então, gostaria de colocar para o vereador Bacana aí, se depois de apresentar todos os requerimentos e todas as respostas foram recebidas e o vereador ainda achar que há algo que poderá ser discutido e para a gente averiguar um pouco mais, deixo bem claro para o vereador que pode contar com a minha assinatura aí para a abertura de uma CPI. Porque realmente os recursos são altos, né? Ajudou sim essas pessoas que aí estão, mas pela quantidade de recursos que veio e apenas um beneficiado ganhar mais de R$28 mil, talvez poderia ser, como que não há um teto, acredito que também poderia ser apresentado de outra maneira, para atender mais músicos. Nós sabemos que o Lucas Capeto aí, ó, é da família dos músicos, aí conhece todos, né? Então, é difícil você falar que o Lucas é amigo, porque o Lucas conhece a família de todos os músicos, então ele conhece todos os músicos. Garça é uma cidade pequena e eu não sou músico, mas conheço uma grande maioria dos músicos do nosso município. Não é verdade?
Me permite uma parte, um minutinho, ô Pedro?
Pois não, vereador?
Então, inclusive, a minha irmã entrou com alguns músicos, né, com um outro projeto, e eles também não foram contemplados. Então, para você ver, eu vivi isso aqui em casa com a minha irmã. Eu não entrei com a minha banda porque eu não achei justo, né? Mas a minha irmã, com outras pessoas, tentou também e não foi contemplada. Então, o nosso questionamento é esse. A gente quer saber o porquê, quem foi e o porquê, quem não foi. A gente quer saber isso daí sim. E a gente vai bater firme em cima para saber de tudo isso daí. Obrigado, vereador, à parte.
De nada. Então, concluo aqui, deixando claro que sou favorável aí ao que os vereadores decidirem. Se precisar de uma...
Permite uma parte, Pedro?
Não? Permite uma parte?
Não, os documentos podem estar certos, né? Mas o que a gente vai questionar é aonde foi investido esse dinheiro. Cada projeto tem um investimento também. Entendeu?
Tudo bem. Vereador Tenente, Tenente Almeida, pediu uma parte?
Ô Pedro, eu acho interessante essa discussão. Eu vou ser sincero para vocês, eu não conhecia esse assunto. Eu estou vendo a lei aqui agora ela tem também vários requisitos aí para o músico, para que ele possa chegar a receber esse dinheiro, né? Então, é importante sim investigar a situação, mas talvez essas pessoas não ficaram sabendo, não fizeram o cadastro. Tem uma série de coisas que a gente tem que levantar, mas eu acho pertinente. Obrigado.
Esclarecendo que não é apenas para músicos, viu? A gente às vezes usa aqui a palavra músico, mas não é para músicos.
Cultura, né?
Abrange também a parte cultural, teatro, outros segmentos ali além da música. Então, conte com minha assinatura aí, os vereadores quiserem abrir uma CPI, mas caso acharem que não é necessário e se as respostas dos requerimentos forem satisfatórias, fico feliz aí que a maioria esclareça as dúvidas sobre esse assunto, porque realmente, ouvindo aqui os vereadores colocarem do jeito que estão colocando, a gente realmente fica querendo saber mais sobre o assunto, porque realmente salta aos olhos quando nós vemos um valor aí de quase 30 mil reais sendo repassados apenas um beneficiado. Muito obrigado, tenha uma boa noite.
Consulte-se a mais vereadores.
Vou usar como palavra... líder.
Bacana agora.
Com a palavra...
O líder de bancada. Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos assistem, só para finalizar e deixar bem claro, são 25 itens, né, que consta na lei, estou com a lei aqui na minha mão, tá? Realmente tem vários requisitos, sim, vários requisitos. E tem também a contrapartida, né? E aonde foram investidos esses recursos. Então, nós vamos pedir todas as notas fiscais, os depósitos das contas para ver se bate, né, com a pessoa, a empresa que recebeu. Então, nós vamos pegar toda a documentação, nós vamos investigar, mas de cabo a rabo aí, que nem o presidente falou. Vamos investigar tudo isso daí. Então, a gente vai deixar bem claro para as pessoas que nos procurou. E isso é o nosso dever. Não só nessa questão, em todas as questões. Quero agradecer os vereadores que estão apoiando aí. Muito obrigado aí ao Pedro, à Elaine, ao Catetinho, ao Fabinho, né? A todos os vereadores que estão apoiando, o Almeida agora se propôs também. E nós vamos sim, nós vamos pedir todas as documentações, avaliar. É óbvio, né, que o edital tem que estar correto. O edital tem que estar correto. Como é que vai dar um dinheiro se a pessoa não apresenta a documentação correta? Agora, eu quero ver a execução do projeto. É isso que nós vamos investigar. A execução do projeto. Então, eu quero deixar bem claro aqui. Inclusive, o presidente falou que não conhece ninguém. Ele conhece, sim. Eu acho que você não leu a lista, presidente. Mas você conhece. Inclusive, tinha candidato a vereador que disputou a eleição com você, que recebeu, né, esse recurso. Então, assim, é que você não atentou à lista, né? Eu até entendo que você não olhou a lista. Mas até achei estranho, porque você falou que olhou toda a documentação e não olhou a lista, né? Mas a maioria dos que recebeu lá são pessoas ligadas ao prefeito aí. A maioria das pessoas, né? Inclusive candidatos que foi vereador. Ligado, assim, ao seu rol de amizades, né? Mas, enfim, o que não importa que seja amigo ou não, o que importa é que esteja correto. Ninguém está questionando essa questão de amizade ou não, mas o importante é que esteja correto. E é isso que nós vamos procurar saber. Se está correto, ninguém está acusando ninguém. A gente só está simplesmente fazendo o nosso trabalho, que é fiscalizar. Muito obrigado.
Consulte-se a oradores inscritos.
Não há oradores inscritos, presidente.
Próximo requerimento.
379, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre os procedimentos da seleção dos contemplados pela Lei Aldir Blanc.
Consulte-se a oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
380, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a obtenção do selo Café com RG.
Eu vou usar.
Consulte-se a oradores inscritos.
Bacana.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos assistem. Esse requerimento é o mesmo, eu estou fiscalizando. Eu quero saber, né, esse convênio com essa associação do café, eu quero saber aonde foi investido esses recursos. Vieram me perguntar, né, e eu estou fazendo um requerimento. Então, esse é o dever da Câmara. Quando há algum questionamento, nós temos que buscar informação. Então, assim, eu não sei aonde foi, para que foi feito. Repassaram, acho que 315 mil reais, né, o montante, né, o ano passado, foi cento e pouco, não sei se é esse valor. Então, assim, eu estou apenas colocando aqui, mas eu vou procurar saber os valores que foi repassado para essa associação. Aonde foi aplicado esse dinheiro, se tem um projeto que está pronto, né? E se eles aplicaram todos esses recursos, quero nota fiscal também de tudo, quero o projeto, quero saber. Isso é um dever nosso. É recurso público, esse dinheiro é dinheiro da sociedade, é dinheiro de impostos da população que foi, né, repassado para uma associação. Então, assim, é dinheiro público dentro de uma associação. Que está fazendo o quê? Deve estar fazendo alguma coisa também para ganhar dinheiro essa associação. Então, está usando dinheiro público para ajudar eles a ganhar também, né, um selo que vai favorecer aí o seu produto para eles ganhar mais. Mas o dinheiro é público, e nós temos que saber. Então, estou colocando isso, como coloquei da lei, né, que nós colocamos passado, estou pedindo informações sobre esse recurso que foi aplicado. E vamos aguardar. Muito obrigado.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores inscritos, presidente.
Não havendo mais oradores, e sendo o último requerimento, não havendo mais oradores inscritos, passaremos então à votação dos requerimentos. Em votação global, os mesmos. Ademar?
Sim.
Bacana?
Sim.
Dr. Marcelo?
Sim.
Elaine?
Sim.
Fábio Policinani?
Sim.
Fábio Santos?
Sim.
Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
São aprovados os requerimentos. Tempo livre. Concluída a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão e do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade permitido à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador, consultando então o senhor segundo secretário Ademar se há algum orador inscrito.
Peço a palavra.
Ademar?
Bacana, presidente.
Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoa que nos assiste. Bom, primeiro queria parabenizar o presidente pela sessão, né? A sessão está sendo bem parcial, isso é importante, né? Que a gente possa levar uma discussão saudável para a sociedade. E a gente tem visto muitas pessoas elogiar essa Câmara, que tem posicionamento, acho que isso é importante. O presidente está conduzindo muito bem a sessão, então gostaria de registrar hoje aqui, presidente.
Obrigado, vereador.
A gente continua assim, colocando os assuntos em pauta, embora às vezes descontente um ou outro, mas isso é importante. Então, parabéns aí pela condução da sessão, presidente. Queria aproveitar também, presidente, e chamar a atenção do senhor aí para que essa semana nós vamos fazer a arrecadação do bem lá, né? E vamos precisar, né, como o senhor se propôs lá, as questões da interdição da rua lá, não interdição, né? Para a sinalização da rua, gostaria que o senhor desse uma corrida lá essa semana para que a gente possa, né, colocar o ponto de arrecadação lá. Tá bom, presidente? Obrigado, viu? E queria também aqui, ó, registrar agora na sessão o seu Claudinei Mancuso, não sei se vocês conhecem, ele mandou uma mensagem aqui e falou assim, olha, eu vou fazer uma doação de 4 cestas básicas, né? Para pessoa simples, né? Pessoa que quer ajudar. Então, falei para ele, eu estou registrando aqui, ele não pediu para registrar, mas eu estou registrando que ele me mandou uma mensagem agora. Mas queria registrar também todo o apoio dos empresários, né, que tem recebido a gente, o Ademar, a Elaine, que tem ido também, o doutor, né, que tem feito seus contatos aí, todos os vereadores também que estão ajudando nessa causa. Queria agradecer a vocês de coração. Acho que essa é uma campanha, não é individual, é uma campanha coletiva. E eu tenho certeza absoluta, viu, presidente, que vai dar bons resultados. Tenho certeza absoluta. Que a gente possa aí...
Dá de uma parte, vereador?
Permito, sim.
Eu queria, já de antemão, parabenizar o trabalho de vocês. Eu acho que a Câmara Municipal realmente tem mostrado aí o para que veio, né? Eu acho que cada comissão deve realmente atuar dentro dos seus limites e dentro das suas prerrogativas.
E eu queria parabenizar o presidente da comissão, Ademar, em nome de todos os outros membros, tanto o Bacana quanto o Dr. Marcelo. A sociedade está vendo esse trabalho da Câmara Municipal, liderado por vocês. E nós, vereadores, fazemos parte disso graças à liderança de vocês também. Estamos à disposição. Parabenizo mais uma vez a comissão. E em relação ao que me pediu aí, pode ficar tranquilo com o executivo lá, que eu faço a costura, tá ok?
Obrigado, presidente. Eu acho que vai ser importante, né, a sua atuação também com relação a isso, que nós precisamos do apoio também ali do executivo, né, que está apoiando através da Secretaria do Bem-Estar Social. Isso daí é uma ajuda para o bem-estar social, que está tendo uma demanda muito grande. Queria parabenizar o doutor hoje aí também, tem sempre nos atendido, tem sempre passado as orientações com relação à saúde, todos os vereadores, os demais, dizer que o projeto hoje foi aprovado, cada um colocou seu posicionamento, né? Acho que é importante isso. Queria só fazer essas observações aqui, que eu acho que a sociedade ela tem que olhar com os olhos que a Câmara tem sim trabalhado, né, para o melhor aqui do nosso município. Então, isso é importante. Só vou fazer uma observação aqui para finalizar, não quero causar polêmica, mas a gente sabe, né, que nas legislações passadas tinham parentes, né, que era executivo, que nem o Julinho, tinha o Cornélio na época que era prefeito, o Paulo André tinha o pai dele que foi prefeito também. Então, às vezes, quando jogava esse assunto pessoal aqui na Câmara e partia para uma discussão mais pessoal. E esse mandato, ninguém tem parente na prefeitura, então tá sendo assim, né? Então, as pessoas não estão jogando muito na cara um do outro aí o que um fez e o que o outro não fez. Então, acho que isso é importante. Só coloquei essa observação, mesmo para colocar que, às vezes, aconteciam alguns fatos que mexia com o pessoal, com o familiar, e, às vezes, as pessoas não gostam, principalmente quando mexe com alguém da família, né? Essa Câmara, como está todo mundo aqui, não tem parente político, né? Então, acho que está acontecendo de uma maneira mais impessoal. Eu acho que, eu acho que é isso. É uma observação só, não é uma crítica, não é nada. Então, espero que todos entendam. Muito obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Ademar.
Com a palavra, o vereador Ademar.
Bom, senhores colegas, presidente da Câmara, Rafael. Gostaria de, aqui nesses 5 minutos finais, gostaria de convidar todos, mais uma vez aí, para essa última semana, antes do dia 17, da campanha do bem que nós estamos fazendo, essa campanha de todos nós. E eu gostaria de convidar vocês aí, essa semana eu tirei praticamente, né, essa semana para correr aí, para fazer os contatos, com muita segurança e respeito no momento que estamos passando, né, respeitando os protocolos. Agradecer aos empresários, os proprietários do supermercado, e as pessoas, né, que receberam nós com muito carinho e com um olhar de muita solidariedade, caridade e amor ao próximo. Agradecer aí aos vereadores que em primeiro momento me acompanharam, o Bacana, a Elaine, o Marcelo também, com dificuldade no tempo, o Gutierrez, no mercado lá, todo enrolado lá, mas teve uns 5 minutos dele com a gente também. E agradecer a todos mesmo que está compartilhando pelo menos um pouquinho desse momento. Gostaria de convidar a todos, se tiverem aí meio tempo, um período, né? Eu sei que às vezes uns têm um horário, como o Pedro Santos falou, né? Ele tem que cumprir horário, às vezes não tem como, convidei ele também, ele vai tentar se articular no momento aí. Se não der também não tem problema, a gente entende, todo mundo tem suas responsabilidades, mas é importante a gente nessa última semana, nesses últimos dias, a gente reforçar e fazer, criar, né, assim, resultados positivos para essas famílias que mais precisam da nossa ajuda, que vai precisar do Fundo Social. Agradeço o presidente da Casa, Rafael Frobete, por estar nos apoiando e representando nós aí, como o Bacana falou, né, você vai propor aí algumas medidas na parte do trânsito, né, para a gente ter um local o mais confortável possível, né, e também respeitando os protocolos. E gostaria de finalizar aí, já que o Bacana falou de família e política, né, é muito importante, né, a política de Garça, ela é calorosa, né, então eu não ligo não, se tiverem que criticar alguma coisa de algo no passado, podem criticar, não tem problema. A gente está aí, a política, ela é dessa maneira, é exposta, ninguém é perfeito. Não tenham receio, tá? Ninguém vai me desrespeitar aqui se alguém criticar algo da história. Política é história, e a história quem conta é o povo. Então, estamos no Legislativo, somos uma continuação de uma história, então, por favor, independente de qualquer maneira, fiquem à vontade.
Permitir uma parte, eu...
O vereador, permitir uma parte. Pode ficar
tranquilo. Não, eu só fiz uma observação, né, que às vezes, né, quando toca, né, em alguém da família, principalmente em tribuna, né, as pessoas, né, realmente sentem um pouco, né? Às vezes, que nem você teve seu avô aí muito tempo na política, uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande. E às vezes, quando toca, né, que nem o Paulo André, teve o pai dele que foi prefeito 4 vezes aqui no município. Estou citando esse exemplo, porque às vezes, quando toca no familiar, a gente fica sentido mesmo, né? Então, tinha muitas discussões, eu acho que essas questões aí a gente tem que colocar em pauta. É como você falou, né? A política, ela é isso, é uma história que continua, né? Mas eu só fiz uma observação, tá? Nada demais.
Não, fica tranquilo, bacana. Só fui completar mesmo para ficarem à vontade. Mas é isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela colaboração, pelo apoio que vocês estão dando na campanha do bem. É uma campanha de todos nós e para todos que precisam dessa ajuda. Muito obrigado a todos mesmo pelo carinho que vocês estão e atenção que vocês estão dando. Muito obrigado.
Tuto ao secretário Ademar, se existe mais algum orador inscrito no primeiro tempo.
O Lico.
A palavra é o vereador Lico.
Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, vereadores. Uma sessão que transcorre tranquilamente, com posicionamentos diversos, posicionamentos interessantes, né? Isso faz parte da democracia. Alguns se empolgam mais, outros se empolgam menos. Hoje eu estou menos empolgado, né? Mas não poderia deixar aqui de falar, né, dessa campanha do bem, né? E dizer que hoje, meus amigos e pessoas que nos assistem, nos prestigiam até esse exato momento, nós estamos em 14º lugar no Brasil de desemprego no mundo. 14º lugar o Brasil está de desemprego no mundo. Vocês imaginem quantas questões referentes à área social que nós vamos ter nessa legislatura que nós estamos desempenhando nesses 4 anos. E também quantos problemas que o executivo de todas as cidades de governo estadual e federal vão ter com esse índice enorme que afronta e que está já nos desesperando na nossa pátria, no nosso Brasil. Muitos pedidos de emprego, muitos pedidos de ajudas sociais, muitos pedidos de assuntos diversos. Eu quero aqui parabenizar a todos da sociedade. Nós temos visto aí várias campanhas de igrejas, várias campanhas de setores privados, de clubes de serviço, do Legislativo, da Secretaria Social. Isso é muito importante. Mostra que o nosso município está em conjunto, em sintonia, pensando num bem comum. Fiquei muito feliz hoje do projeto ter passado, né? Nós vamos tirar a nossa certidão, a CRP, para a gente receber os nossos dinheiros federais, nossas emendas, né? Tudo que é devido para o nosso município, para que a administração executiva possa trabalhar sem problemas nenhum. Entendo também, e quero aqui reiterar o posicionamento dos meus amigos vereadores, que se posicionaram contrário, isso faz parte. Muitos explicaram tecnicamente muito bem o projeto, né, porque estaria votando contra. E é isso aí. O aspecto democrático é que predomina ainda no nosso país. Não podemos deixar que o socialismo tome conta da nossa pátria. Nós temos que gerar e desenvolver empregos, renda, porque, como diz o vereador bacana que me antecedeu, na sua fala, o homem é digno e ele tem dignidade e sempre vai ter, e ele precisa do emprego, ele precisa
do emprego para que ele possa manter sua família e tocar a sua vida normal. Aí eu volto a dizer, 14º lugar em desemprego no mundo. Teremos muito trabalho, vamos ter que rezar, orar, para que o nosso país cresça, o nosso município se desenvolva, que empresários invistam e gerem empregos para nós aqui de Garça. Garça não é uma cidade pequena. Garça é uma cidade pujante, uma cidade que vem crescendo muito. Eu, quando falo que Garça é uma cidade pequena, eu não concordo. Eu acho que Garça é uma cidade grande, de grandes empresários, de grande povo e de grande população. Obrigado a todos, obrigado aos vereadores por essa sessão, a todos que tiveram seu debate e a sua consciência. E vamos juntos aí trabalhar em benefício para que não haja diferenças sociais e que nosso município cresça, que é isso que eu desejo, cresça no seu desenvolvimento, no seu progresso e na sua geração de emprego. Boa noite a todos, um abraço a todos meus amigos vereadores.
Consulto, secretário Ademar, se existe mais algum orador inscrito.
Não há oradores inscritos, presidente.
Não havendo orador inscrito no primeiro turno e ainda havendo tempo, vamos ao segundo turno e consulto novamente ao segundo secretário Ademar se há oradores inscritos no segundo turno.
Não há oradores inscritos, presidente.
Não havendo mais oradores inscritos, tanto no primeiro quanto no segundo turno, vamos partir para o encerramento da sessão. Bom, eu queria então lembrar a sociedade, a toda a população garcense, que essa semana nós teremos aí então a nossa ação no dia 17. Queria pedir também a todos os vereadores que compartilhem nas redes sociais aquele logo, que ficou muito bonito, inclusive, da nossa campanha. Tá? Facebook, Instagram, vou pedir novamente que a Câmara Municipal faça um trabalho relacionado às suas páginas também, para que nós possamos aí atingir o maior número de pessoas possível nessa campanha do bem, ok? Queria agradecer também aos vereadores pela sessão de hoje, uma sessão onde votamos um projeto complexo, e mesmo assim nós não faltamos com respeito um com o outro. Isso é fazer política, cada um de um jeito, mas é fazer política. Parabenizo a todos, agradeço e vamos partir para o encerramento. Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Vão com Deus, boa semana e obrigado.